Perdidos na Paralax.
O olhar filosófico da cultura pop. Paralax, estamos aqui para comemorar 3 anos. É 3, gente? É 3, né? 3 anos!
É 3?
Desse podcast maravilhoso, que é o que tô aqui desde o início. Já perdi as contas, porque inclusive tenho gravado pouco. Feliz de rever Reinaldo, que a gente não tem se encontrado nos episódios, mas hoje a gente tá aqui pra isso, pra fazer as honras desse podcast, que está no ar há mais de 100 episódios. Já tem 100, gente? Eu não sei, não.
Não temos 100 ainda.
Já tem mais, bicha. Se é 3 anos. A gente não tem 100 ainda, não, Reinaldo.
Não, peraí, não tem.
Já tem 3 anos, cara.
Vamos checar aqui.
Por favor, estagiário, não é mais estagiário, há mais de 1 ano pra saber. Quantos episódios nós temos? Mas são muitos, gente. Por isso que perdemos as contas.
Acho que tem 98 agora.
É, olha aí. Acho que é 98.
98 episódios esse aqui, então. Esse é o 100º, gente.
Não, gente. 96 episódios. Vamos. Não, 96. Peraí. Não, não é. 96 foi a filosofia de Barbenheimer. É o último, né? Que foi o último que a gente fez.
Gente, vai ser quase 100.
Quase 100.
Fred,
quase
100. Bota isso pra ser o 100.
Estamos batendo na porta.
Finge que é 100 e acabou. Entendeu?
Arredonda.
Tem um episódio aí misterioso e a gente arredonda isso pro 100. Porque tem um episódio aí que só aconteceu na nossa cabeça.
Já é uma novela, né?
Sempre tem, né? Um episódio que só acontece na cabeça da gente.
Eu acho que agora todos vão ter que ouvir todos os episódios pra saber se tem 100 episódios. Pronto. Ninguém vai questionar, porque ninguém vai contar, entendeu? Então pronto, definido. É o 100º.
Acabou a Débora que criou esse podcast, então a Débora que diz qual é o número do episódio.
100.
Isso não é uma democracia.
Falar sobre o mito fundador, né, do podcast.
Qual é o mito fundador?
Então, Matheus, que coisa profunda.
É o mito do tédio pandêmico, né, que atingiu a todas as pessoas nesse momento histórico em que vivemos, aonde ficar trancado dentro de casa causou uma neurose em que as vozes da cabeça precisavam sair. Não foi só eu que passei por isso, vocês passaram, cada um inventou seu negócio, e aí a gente se acostumou com isso, estamos aqui até hoje, né?
É.
O mito é esse.
É, porque é bom, né?
É, a maior parte das pessoas voltou pra normalidade, né, depois da pandemia, né? Mas a gente que começou essa loucura lá atrás, parece que a gente não conseguiu se desgarrar disso, né? A gente não consegue desistir, a gente continua brasileiro aqui, né? Sem desistir jamais. E estamos chegando nos 100º episódio já, quem diria, né? Do Perdidos na Paralax, né? Então, ó, você que tá chegando agora, chegamos aqui na bagunça toda, não nos apresentamos formalmente. Eu sou o Reinaldo Forbar. E Forbar.
Ele errou o próprio nome, gente.
Nem tu sabe o teu nome.
Errei meu próprio nome, finalmente chegou esse dia. Eu sou o Reinaldo Forbar, tô aqui como brasileiro, não desistindo nunca, desde a pandemia aí. E é isso aí, depois eu conto minha história aqui.
Conta mais, Raquel, conta a sua história.
Ah, eu sou a Raquel Rocha e eu estava sem fazer nada e disseram, vem aqui em casa tomar um negocinho, né, contra a gente.
Ah, o golpe,
aí nisso
golpe.
Eu me perdi e entrei, né, na Paralaxe.
Ela nunca mais voltou ao normal.
Me bebedaram e me convidaram.
E aí ela ficou sem conjugar verbos até hoje. Matheus, coitado, como foi? Quem é você na fila do pão? O que, que você veio fazer
o
aqui?
Pobre. Queria só um estágio.
Eu tava me indigando um estágio, né? Me acolheu.
Mas qual é o seu nome, menino? Fala seu nome.
É Menino Matheus.
O Perdidos na Paralax era um asilo que recebia estagiários, né, na época. Então.
Um asilo. Muito bom, eu gostei disso.
Pobre rei do Matheus, gente, queria só cumprir o crédito.
Ele não sabia que era o asilo Arkans ou alguma coisa assim, né? Ficou condenado aqui pra sempre.
É isso aí.
Matheus, fala que você é Matheus Nascimento. Fala seu nome, menino.
Precisa representar, galera. Vai, Matheus Nascimento. Sou principalmente editor. Quebro galho, às vezes. E é isso.
Ó, gente, deixa eu só contar um negócio aqui pra vocês, nossos ouvintes queridos. É mais ou menos isso que acontece todos os episódios, quando a gente começa. Só que aí, a edição faz a mágica. E aí, tudo chega pra vocês bem lisinho, bem organizado, né? Pessoas educadas falando uma de cada vez. E aí, eu já vou deixar um recado aqui pra edição. gravação, tira a gente gaguejando, como vocês sempre fazem, mas deixa essa bagunça pro povo sentir a realidade do que é este podcast.
Porque esse podcast é um grande golpe, né? Caímos todos no golpe da Débora e do Fred. A verdade é essa. Esse podcast foi o grande golpe que estava aí, caiu quem quis, ou seja, a gente tá caído até hoje.
Eu vou concordar com a Raquel.
Não, e o pior, gente, é que assim, a gente prometeu que isso um dia ia render dinheiro. E há três até anos agora, as pessoas estão aqui tendo prejuízo, certo? Ninguém ganhou nenhum centavo até agora. Mas eles ainda estão aqui. Então estão enganados, mas ficam porque querem. Sim. E eu agradeço. Muito obrigada.
Eu ganhei 2 microfones.
Ah, olha aí.
Graças aos nossos apoiadores. A gente material de trabalho graças aos apoiadores. A gente tem um site graças aos apoiadores. Porque se fosse
Temos muita coisa.
Do dinheiro próprio da gente, não ia ter nada não.
Não, e eu só quero avisar quem está ouvindo esse episódio aqui com a gente, que estamos nós quatro aqui, neste momento que nos apresentamos muito belamente. Já, já entram os outros perdidos que também compõem este maravilhoso casting que compõe esse perdidos, essa perdição, essa coisa asilática que Matheus mencionou aqui. Então, falamos do começo, depois o Fred vai inventar mais alguma mentira a respeito de tudo isso, porque a função dele nesse podcast é essa, contar histórias que nunca existiram e a gente finge que é realidade, para dar uma incrementada na história do que aconteceu. Mas para mim é isso, estávamos muito, muito entediados na pandemia, querendo interagir com pessoas, e aí chamamos todo mundo para conversar com a gente. E aí agora a gente vai contar para vocês, tentar, né, como é que foi a construção das pautas, né? O que que a gente faz. Mas peraí, Reinaldo, tu não falou como é que tu entrou nesse podcast. Falta tu.
Ah, é verdade, Reinaldo. Como foi que deram o golpe em ti?
Não, então, foi um alto golpe, né? Nesse caso aí. Porque eu já tava metido nessa história de tentar criar conteúdo na pandemia. Eu me lembro muito bem desse momento, assim, que tava todo mundo trancado em casa de verdade, né? Assim, aqueles 3 primeiros meses. E aí, todo mundo desesperadamente começou a fazer live, né? Pra começar a conversar com as pessoas que não fossem só as pessoas que estão em casa, né? E aí, eu tava fazendo live, tinha criado lá um programinha no YouTube lá, em que eu ficava desenhando, batendo papo com os outros. E aí, conheci a Débora e o Fred, e chamei eles pra estar participando num desenho filosófico lá, que era o programa que eu acabei não dando seguimento. E eles me chamaram pra participar no Perdidos, uma vez, pra falar de X-Men. E aí, depois, como fixo aqui, host fixo com vocês. E eu tô aqui, desde essa época aí e tal. Primeiro episódio, acho que foi sobre agronejo, né? Que eu já tava fixo. Acho, na verdade. E é isso aí, gente.
É, Reinaldo, eu te conheci dando curso.
Dando curso Byung-Chun-Han.
Acho que foi.
É, foi, eu fiz um cursinho pelo Matman do Byung-Chun-Han. Foi legal aquele cursinho.
Ah, tá do Matman.
Então, eu não foi um curso daqueles que eles vendem, né? Mas eu fiz um grupinho de estudo, parecido com aquele grupo de estudo que a Débora fez do Zizek. Eu fiz um grupinho de estudo do Han, e aí a gente ficou 3 dias lá discutindo sociedade do cansaço e tal, e a questão da positividade, né, em Han. Foi divertido e tal. Eu tô querendo fazer uns outros. Aliás, vocês aí que são seguidores aí do Perdidos na Paralaxe aí, ouvirem, pra vocês mostrarem que vocês escutam, entra lá no comentário do Instagram e fala assim: ah, eu quero outros grupos de estudos do Perdidos da Paralaxe. A gente tá pensando em fazer isso, mas aí a gente precisa saber se vocês querem, gente.
É, pode rolar. Outro sobre Zizek, cada um, a Raquel lança aí um sobre Foucault. Eu acho que dá certo, hein? A gente conversa aí com o pessoal do Matema, que é sempre nosso parceiro aqui também. A gente divulga as coisas, é bom.
É, a gente já fez umas parcerias boas, né, com o pessoal, assim. Queremos agora parcerias que deem dinheiro.
Ah, mas eu vou falar assim, o dinheiro é bom, mas ó, se vocês, seguidores do Perdidos, apoiarem a gente com, sei lá, 15 continhos aí por mês, 25 continhos aí, que não vai fazer muita falta pra vocês, a gente meio já monta aí um grupo legalzão aí, de grupo de estudos aí e tal, pra discutir, porque na verdade o que a gente quer mesmo é o afeto de vocês, a gente quer a atenção de vocês, nós somos esses maníacos por atenção, por isso que a gente fica fazendo esse podcast, a gente quer ser escutado, somos todos esses, se não é a gente e as vozes das nossas cabeças, então a gente tem que ficar falando com esse pessoal aqui, pelo podcast, então.
Eu preciso falar porque eu não estou em terapia.
Totalmente carente, totalmente neurótico. Ai, abra seu coração, aqui agora virou um grande divã, não sei se vocês...
Terapia de grupo, né? É, terapia de grupo, né? Assim, meu nome é Reinaldo,
esse
eu
podcast
sou...
tem que render dinheiro pra eu voltar a pagar minha terapia. Senão vocês não têm que me aguentar.
Eu estou analisada. Fui pra minha terapia hoje.
É, não tô terapeutizada, não. Eu tô lascada mesmo. Eu, Reinaldo, a gente tava lembrando agora quando a gente foi pensar, né, nas pessoas pra serem convidadas. E aí a gente, é, né, quem aí tá tão aleatório quanto nós que toparia?
Pense no critério.
O critério é a aleatoriedade. Mas vocês viram no começo que o caos impera aqui. Então, assim, pra conseguir fazer esse caos todos, as almas têm que ser caóticas, né? Não dá pra ser almas organizadas, né? Então, nós somos assim por dentro também.
Menos o Matheus.
Com certeza. E assim, eu acho que todo mundo aqui fala muito. E essa é uma vantagem no ponto, porque nunca falta assunto, né? A gente geralmente briga pra falar, fica um tal de levanta a mãozinha e todo mundo, minha vez, minha vez, minha vez, minha vez. Todo mundo já querendo passar um por cima do outro. As únicas pessoas que não fazem isso, sinceramente, é o Matheus e o Fred.
É.
Todos os outros seis de nós, a gente fala demais e se deixar não sobe espaço pra ninguém. Mas aos poucos, eu acho que a gente também foi criando uma sintonia no sentido de valorizar o que o outro fala, pegar o gancho ali do que a pessoa falou pra dar um outro olhar, aí vem o outro e complementa, aí o outro retruca, aí volta a confusão de novo, e aí a gente vai nessa que é a verdadeira paralaxe. E aí quando a gente chama um convidado, ele dança no meio disso tudo, né? Ele fica assim, meio perdido, meio aleatório, e depois ele entra no ritmo, né? Pra conseguir entender. Então se for uma pessoa assim, muito educada, muito polida, ela demora um pouco ao processo, porque ela vê que ela tem que dar a entrada dela. Mas a gente vê aprimorando isso ao longo dos tempos, né?
E a gente sempre tem uma conversa de bastidor com o convidado que é, olha, fale à vontade, interrompa, porque isso aqui, senão a gente vai falar e você não vai falar. Então não tenha medo, fique à vontade, fale bem muito, que na edição o pessoal se vira. Fred e Matheus, no caso, né?
Aqui não é, que muita gente que pensa que um podcast tem que ser uma entrevista. Aqui não é um programa de entrevista, nunca foi o nosso formato ser um programa de entrevista onde a gente vem. Mas, Matheus, fale mais sobre a sua pesquisa profundamente dos arquétipos que rondam uma sociedade capitalista. A gente não faz esse tipo de pergunta assim pros convidados. A gente vai sintonizando o que tá rolando e a gente procura montar as pautas, os programas, os roteiros, com algumas estruturas assim, um entrecruzamento entre o que tá no hype, entre um possível convidado que trate de um tema que nos interessa e quem de nós está mais associado ao tema em questão. Então, por exemplo, alguém dá um tema, aí a gente pensa, ó, esse tema é massa, mas será que tem um convidado legal? Ou a gente faz o contrário, ó, tem um convidado ali que fala sobre um tema legal, aí a gente transforma isso no tema do podcast.
Inclusive, a gente tem convidado que a gente quer chamar, que já conversou com a pessoa, mas ainda não surgiu o tema, a gente fica guardando, a gente fala assim, ah, esse aqui só vale a pena quando surgiu um tema pra falar.
Ah, eu já vou soltar até um spoiler.
Chico.
Finalmente vai sair um episódio sobre novelas.
Ai, é.
Finalmente, né, Débora?
Gente,
vai ser Débora nesse programa. Vai ser tudo.
Já tá. Ai, meu Deus, a cachorra resolveu brincar aqui. Tá mó zoada aqui. Vocês estão vendo ela pulando ali atrás?
É a doguinha caramelo.
É a doguinha caramelo, Maria Bonita, e ela resolveu brincar aqui. Só que eu não consigo tirar dela e mandar ela embora porque ela me morde.
Para!
Ela que manda aqui. Eu não...
Quem manda tu tá ocupando o quarto dela?
Casa dela. A casa é dela hoje em dia, né? Nada meu, tudo dela agora. Voltando aqui. Então, a pessoa... Por exemplo, esse episódio de novelas. Nós fomos procurados pela queridíssima pessoa que vai gravar com a gente, falando, olha, vamos falar de novela? Novela tal, tal e tal? Aí, opa!
Gente, a cachorra acabou de jogar um Tasmania em cima da cabeça da Débora, gente. Vocês perderam. Quem não tá vendo...
Ai, Jesus.
Oi? Quem manda brigar com a dona?
Né? Então a gente vai nesse processo aqui aleatório, caindo Tasmania na cabeça das pessoas, tentando fazer esse podcast, gente. É. Várias vezes eu muto o áudio pra gritar com meu filho aqui em casa. Menino, cala a boca! E toda essa... Meu Deus, a cachorra tá endemoniada. A gente vai nesse processo criando, né? E a gente não tem estúdio, né? Eu tô relatando aqui as aventuras porque a gente investe toda a nossa rentabilidade, né? Dos nossos apoiadores no nosso equipamento que a gente grava à distância. Porque seria muito uma logística ainda mais complicada para as pessoas. A gente até tentou já fazer alguns episódios, tá todo mundo junto. É divertido, mas realmente não facilita em nada para todo mundo. Raquel mora mora em outra cidade, Reinaldo mora em outra cidade, Bela mora em outra cidade, as meninas estão sempre viajando, Manu tá morando em outra cidade, Matheus mora em Fortaleza e a gente não se cruza, né? Então, esse formato, ele realmente é muito massa pra gente, inclusive, se encontrar. E aí a gente vai jogando as ideias no nosso grupo, que aqui, gente, já botei essa crítica entre a gente algumas vezes. A gente tem um grupo da diretoria, né? Nossa, muito cervejeiros, a gente. Aquela coisa muito, muito da Antártica, não tinha uma parada assim da diretoria, breguíssima, enfim. Aí,
foi o Reinaldo que deu esse nome, viu?
Foi eu?
Alguém. E aí, lá a gente tem papos fenomenais. Coisas mais malucas do mundo que às vezes eu nem consigo acompanhar, né? Porque a trabalhadora não dá tempo. E é massa demais, porque a gente se diverte, conta as histórias, comenta sobre várias coisas, que eu acho que inclusive deveria abrir para os grupos dos apoiadores.
Algumas a gente leva para os apoiadores de vez em quando. Mas assim, esse é um dos problemas do nosso entrosamento, né? Porque a gente tem tanta essa familiaridade de estar falando sobre tudo e opinando sobre tudo, que muitas vezes a gente engata compartilhando uma notícia e aí alguém comenta, aí de repente o outro tá comentando, e de repente quando a gente foi ver, já se passou assim 20, 30 mensagens enormes, de texto enormes,
uhum,
comentando aquela notícia que poderia estar lá no grupo de apoiadores, né?
É, aí já não vai mais fazer nenhum sentido lá, né?
É, exato. Até porque você vai ter que ficar reproduzindo as coisas que você já falou, né? Isso é uma das coisas assim, sobre essa questão de fazer o podcast, até retornando para aquilo que a Débora tá falando, é que de certa forma, apesar de a gente não ter uma formalidade acadêmica, nós tentamos transformar um modo de fazer aqui no Perdidos numa questão meia dialética, quase meia dialética platônica mesmo, né? Que essa questão assim, de um fala e aí o outro pega aquilo que o outro falou e pensa sobre aquilo e faz algum comentário, que é isso que a Débora falou, na verdade ela descreveu, que é de certa forma um exercício pra gente também, por isso que é tão gostoso de fazer, de generosidade, né, também, e respeito, né, cara, com um colega que tem os estudos, que às vezes estuda mais uma determinada área do que a gente, ou convidado, que é um especialista naquela área. É uma oportunidade da gente estar fazendo esse exercício que a academia, ela permite, mas em janelas muito específicas, né? Às vezes vai ser numa semana de filosofia e todo tipo de coisa. E muitas vezes até na semana de filosofia, vocês sabem, né? A gente tem essa experiência, assim, justamente porque o tempo é escasso, muita gente produzindo e querendo apresentar trabalho, então assim, as mesas são todas feitas ao mesmo tempo, então são poucas pessoas que vão ficar nas discussões das mesas e tal, e você não tem essa oportunidade, às vezes, de falar sobre aquelas ideias que você está tendo. Isso aqui, de certa forma, é também uma possibilidade de estar produzindo esse conteúdo para vocês, né, essas reflexões, mas também dando a nós a oportunidade de produzir essas reflexões na gente mesmo e não deixar esse conhecimento morrer na gente, né? Isso é legal. Eu, pelo menos para mim, isso é uma coisa que é legal.
Nossa, Reinaldo, que bonito.
O Reinaldo, ele fala as coisas que eu penso. Eu acho isso muito bom. Eu não preciso me explicar.
É que eu também, assim como o Zuckerberg, eu fico espionando vocês.
Coitado.
Eu recebo os algoritmos aqui, eu sei o que vocês vão pedir de Natal, essas coisas. Porque eu sou publicitário, né, gente?
Pois então, mande, viu? Faça o favor de mandar aqui pra
Não, na verdade, eu só vou fazer aparecer propaganda pra vocês comprarem, né? Na
bem
verdade,
gente, eu não sou... aguento mais essa vida.
Eu queria um pix de Natal recheado com outro pix.
O pessoal tá falando isso porque eu tô de barba branca aqui, pessoal. Vocês que não estão me vendo. E o pessoal tá achando que eu tô com cara de Papai Noel.
Não, você tá na preparação.
Esse podcast vai ter que ser muito ilustrado. Várias coisas acontecendo.
Pior, viu? E tem uma coisa que eu acho legal também, é que a gente tem chance de chamar pessoas que a gente admira, né?
Sim.
Pra ser convidado, assim. Eu acho isso muito legal. A gente tem uma abertura, assim, de ouvir melhor alguém falando, de trocar uma ideia com uma pessoa que a gente admira. Às vezes a gente fica até sem saber muito o que dizer, né? Como no caso de alguns episódios.
Ah, mas eu tenho uma coisa pra contar pros ouvintes que tem tudo a ver com a Raquel tá falando. Eu não sei se vocês lembram que eu falei lá no grupo que a além de admirar as pessoas e querer várias pessoas aqui, nós também somos admirados. Estava eu num evento no Cariri, onde estava falando sobre ensino de filosofia, e aí tínhamos lá várias pessoas da filosofia do Brasil todo, né? E nós recebemos muitos elogios. Eu sendo reconhecida, eu estava muito pop, gente. As pessoas, a Débora, fofana do Perdido na Paralaxe, olha lá, eu escuto seu podcast, muito bom e tal. E assim, pô, isso é muito muito legal de ver esse reconhecimento, né? Dos colegas, de todo mundo, mas de pessoas que não são, assim, próximas, mas que conhecem, escutam, debatem, divulgam. Tive um papo com o Érico da Unpof, que tá na direção da Unpof, e ele lá, essa aqui é a Débora, do Perdidos na Paralaxe, me apresentando pras pessoas. Eu sou. Só que eu fiquei morrendo de vergonha, sabe? Eu tímida, assim, fazendo a recatada. Aí, Érico, tu falando assim, eu fico até intimidada. Ele, mulher, você tem que se orgulhar daquilo que você faz. O que você faz é maravilhoso. Seus colegas são maravilhosos. É uma divulgação filosófica excelente. A gente tem que fazer isso se multiplicar e tal. Aí eu, ai, gente, que lindo. Fiquei toda muito legal. Claro que assim, não envolve dinheiro, mas pelo menos apoio a galera dá.
Mas a Unpof poderia muito bem propor uma parceria pra gente aí, né?
Poderia.
Estamos super poderia. Disponíveis, hein, Unpof? E essa coisa de admirar é legal, que a Débora... Lembra uma vez que tu foi pra minha aula do Poéticas, Débora? Aí teve duas alunas minhas que falaram, ah, ela é a menina do Perdidos. Tipo, eu também fazia parte do Perdidos. E os meninos não me associaram. Aí quando a Débora chegou, aí comentaram, né? E outra coisa engraçada foi que um dia eu tava no barzinho Maracanaú e eu chegou o irmão de uma colega que tava comigo, eu não o conhecia. E aí ele, ai, deixa que eu pague a tua caipirinha, não sei o quê, vou te deixar em casa. E eu, tá, tudo bem. E ele, assim, muito, né, eu achando estranho, mas ok, né?
Tietando a Raquel.
Aí no outro dia a minha amiga falou assim, cara, meu irmão me deu um cagaço, porque ele ouve vocês beijoadinho, ele ouve vocês lá no o teu podcast, ele falou, olha, tu é amiga da Raquel do podcast que eu ouço e tu não me falou nada, não sei o que. Eu, olha só, o podcast me rendendo as caipirinhas, a carona pra casa.
Ao menos isso, aí, né? Sim. Olha aí.
Aí, aí. Na faculdade também é do mesmo jeito, eu sou conhecido nos corredores como menino do podcast.
Aí, tá vendo? Eu vou falar um negócio, dois negócios eu vou falar, sobre o negócio da parceria da Unpof. Unpof, fala com a gente. Às vezes a gente nem precisa de, vamos dizer assim, não precisa desembolsar nada. A gente vê uma maneira da gente pegar e tá colaborando com você e vocês venham uma maneira de divulgar a gente. Vamos pegar, vamos ampliar a divulgação filosófica aí, que eu acho que é super importante. O pessoal da divulgação científica tá todo mundo andando junto, e a gente que produz conhecimento de outra maneira tem que começar a andar todo mundo junto também.
Inclusive contando no Lattes.
Mas dá pra botar podcast no Lattes, hein?
E outra coisa também que eu vou falar é o seguinte também pros ouvintes aqui. Falem bem ou falem mal, mas falem da gente. Não vou falar que a gente adora, mas toda vez que aparece alguém nos comentários do Instagram ou de outra rede que a gente tem, causando sobre alguma canelada que a gente deu, ou alguma discordância mais forte sobre alguma coisa que a gente falou, a gente se engaja e vai lá e comenta e conversa com a pessoa. A gente gosta muito também que discordem da gente. Então, se vocês, meu, acham que pensa diferente sobre alguma coisa que a gente disse, discorda, inclusive a gente já até, eu não vou falar quem é, mas a gente até já convidou gente que discordou da gente em programa, pra participar em programas futuros. Então,
foi, Reinaldo.
Foi.
Depois me conta no chat.
Você sabe quem que é.
Não sei quem, não.
Pra discordar na hora da gravação, né? Discorda junto, sendo...
Não, discordou, foi uma pessoa que discordou de mim, na verdade. É, vocês sabem quem que é, gente.
Nossa, eu tô péssima nessa fofoca. Me lembrei aí no chat, que eu quero saber.
É, você participou do programa, mas a sua memória tá falhando, Raquel.
Tá péssima.
Mas eu não vou falar quem foi, né, gente?
A gente vai contar para os apoiadores. Mentira, vamos não.
Débora caiu.
Não, acontece normalmente isso, né? De alguém cair na internet e aí fica essa coisa no meio da gravação.
É bom pros ouvintes verem isso. Já que a gente tá falando de um programa modo de fazer, pra gente segurar as pontas enquanto a Débora volta, eu vou falar sobre alguns aspectos técnicos sobre essa brincadeira aqui. Porque a Débora falou, né? Que cada um grava no seu espaço. Então, na prática, a gente tem cada um dos participantes aqui do Perdidos. Eles tentam ter um microfone da melhor qualidade possível. É por isso que o Matheus falou que já conseguiu dois microfones, né? Pelo apoio, né, dos apoiadores, né? E aí, enquanto a gente tá falando aqui numa sala de reunião, num meeting, cada um de nós tá gravando nosso áudio individualmente, para que a gente consiga entregar pro Fred, pro Matheus, que cuidam da edição, com a melhor qualidade possível o áudio, de forma que não fique com tanta diferença, né, a qualidade de um para o outro, porque se a gente tivesse captando apenas pelo meeting, ia dar muita distorção. Então, se vocês querem tá fazendo um podcast vocês mesmos, tô dando aqui a receita de bolo. E aí, depois que a gente coloca todos esses áudios na nuvem, o Fred e o Matheus, eles fazem a mágica da edição, que é transformar tudo isso num produto palatável para vocês ouvintes poderem estar escutando.
Mas peraí, era pra gravar isso aqui?
Uhum.
Você tá falando sério, Matheus? Você tá zoando, né, Matheus?
Desculpa, o Fred disse que a gente não ia precisar gravando, gravando.
Ai, caramba.
Matheus, bem doido. E tu acha que a gente tá aqui falando 20 minutos? Pra quê, Matheus?
Ele tava mostrando aqui na prática como acontece.
E aí, quando acontece isso, quando um dos perdidos não faz a gravação, ou um dos convidados tem algum problema no áudio dele, a gente grava um backup da conversa do meeting, porque o Fred tá fazendo isso. Só que aí o que vai acontecer? Aqueles momentos em que todo mundo fala ao mesmo tempo, não vai dar pra usar. Ainda bem que o Matheus tá bem quieto nesse aqui, porque a gente vai conseguir pegar e tá inserindo ele separado com mais facilidade, né? Mas, nos momentos que vocês escutarem o áudio, vocês ouvintes, e perceberem que a qualidade mudou, é porque o Matheus não gravou a parte dele.
O Matheus arranjou mais trabalho pra ele mesmo. Também acontece uma coisa legal desse processo, que é assim, vamos lá, desde o começo, a gente pensa um tema, ou um convidado primeiro. E aí a gente joga lá no grupo, aí, ah, quem pode gravar, quem tem interesse, blá, blá, blá. Faz um grupinho à parte. E aí a gente vai montando a pauta junto com o convidado. É sempre assim, alguém fica responsável por convidar a pessoa. Geralmente quem pensa o tema, propõe a pauta e escreve o roteiro. O roteiro foi uma coisa que apareceu quando entraram, né, Manu, Lia, Reinaldo, Manel entraram. A gente viu que precisava dar uma pequena ordem, até porque todo mundo trabalha muito e tal. E aí a gente começou a fazer roteiro. E aí, como eu tinha feito uma oficina de escrita de roteiro para podcast com o Rodrigo, que é responsável pelo podcast Vida Jornalista, e eu, por conta desse curso, eu fiz um padrão de roteiro. E a gente tem lá o nosso esqueminha, né, de fazer o roteiro de acordo com a pauta e tal, pra gente seguir minimamente. A gente faz tudo que a gente escreve no roteiro? Nunca. A gente sempre aborda toda a pauta? Dificilmente. Mas a gente tem alguma coisa lá que dá uma certa segurada pra gente não perder o fio da meada, porque senão também a gente vai longe, principalmente programa que tem eu e o Manu, quando a gente é o Manu e Lia também, e aí a gente vai muito longe, então o roteiro é bom por isso. E aí depois que a gente faz esse processo de gravação que o Reinaldo falou, tem o processo do Reinaldo criar a arte, alguém vai ouvir o episódio antes de sair no ar pra poder anotar as indicações, revisar tudo o que foi dito, fazer o textinho de apresentação, e também tem alguém responsável pra fazer o textinho de apresentação do convidado. Então, assim, a gente grava e não é só gravar, né? A gente tem todo esse processo de pós-produção também, que é muito legal e é muito gostoso de fazer. Eu adoro pegar o episódio e ouvir, e às vezes eu ainda vou comentando com o Fred, e a gente vai fazendo as indicações, assim, vai procurando. Então, tem coisas muito legais e meio que, tipo, é uma hora que às vezes também eu ouço e eu vou pegando referências de coisas pra mim mesmo.
Assim, sobre essa parte da arte e dos textos, né? Aí, além de colocar nas redes sociais, aí geralmente o Fred, ele me dá uma força também atualizando o site, né? Ele geralmente é a pessoa que tá encarregada disso. Então, o mesmo texto que vai para as redes sociais vai pro site na descrição, mas também a gente tem todas as indicações que ficam no site, inclusive um segredo. Se você gosta do nosso podcast e quer apoiar de uma maneira, mas não tá podendo tá assinando o nosso apoia-se, esse tipo de coisa, se você clicar nos links lá do site, geralmente os links da Amazon, eles revertem aí uma graninha aí de afiliados pra gente e tal. O preço que vocês vão pagar nos produtos são os mesmos. E aí vocês têm a oportunidade de comprar os livros que a gente indica, os filmes que a gente indica em cada episódio aí e tal, se você ficou curioso por alguma coisa. Se você pedir pelo site, você tá ajudando a gente também. E aí tem essa questão de fazer a arte, né, que a Raquel falou, né. Hoje em dia, é por uma curiosidade, né, vocês, fica a indicação do episódio lá de sobre arte na era da inteligência artificial, que foi bem legal, mas hoje tem muita arte que a gente faz usando também inteligência artificial para poder produzir aí alguns materiais, aí algumas imagens diferenciadas, aí como por exemplo aí no último texto que o Manel ele produziu lá, a gente colocou aí o Popper brigando com o Adorno.
Ah, é o Adorno.
Nosso bingo!
É, bingo! Agora, eu falei de propósito para o Fred poder colocar.
Não, e acima de tudo, eu acho que a gente aprende muito aqui, né? Sempre que a gente grava, a gente tem convidados que trazem reflexões muito boas, assim, a gente vai pro inesperado, vai ouvir aquilo que é mais autêntico, né, que cada um vai colocando de uma forma bem orgânica, assim, é sempre muito bom. Eu aprendo muita coisa. Inclusive, tenho andado em falta, vamos dizer assim, porque aqui já encaminhando aqui para uma outra parte aqui do nosso roteiro, porque, gente, a vida não para, né? Continuamos todos na batalha deste podcast, mas todo mundo também faz outras coisas, né? Porque, afinal, os boletos precisam ser pagos. Os boletos estão aí, né? E aí, cada um fazendo mil coisas, eu tenho gravado menos, tenho, inclusive, estou em falta com toda essa parte de produção. Eu costumo ficar mais na divulgação, divulgo bastante. Tenho, assim, uma lista de transmissão, de contato, de pessoas, porque não adianta só, falando ainda da parte técnica, só mandar os episódios. Eu converso com as pessoas, eu dou feedback para as pessoas que ouviram. Elas geralmente trazem críticas, contribuições, fazem perguntas e tal. Então não adianta só mandar, fico naquele trocando, né, com as pessoas que sempre vêm falar alguma coisa. Então coloco isso nessa divulgação, né, e isso dá trabalho também. Mas eu fico às vezes com o coração apertado de estar participando menos. Inclusive andei nos dramas, assim, que eu nem compartilhei com vocês, agora falando aqui no ar. Fiquei uma época pensando que eu deveria sair do podcast porque eu não estava sendo produtiva como todos os outros e achando que eu podia estar, sei lá, desmotivando de alguma forma. Enfim, loucuras da cabeça da gente, né? Só que aí eu tirei férias e tudo passou. Porque aí eu fiquei de férias pensando, não, isso é besteira, eu dou conta, tem que ir lá e tem que fazer e tal. Mas aí toda hora eu fico me lembrando isso, não pode desistir, isso aqui é um projeto coletivo e a galera tá tocando e eu vou tocar também e vai dar certo.
É isso aí.
Mas quem nunca pensou em sair correndo e jogar tudo pra cima?
É o que a gente sempre falou, né? Somos muito, porque aí um vai ajudando
somando
o outro
ali
e vai fazendo o que o outro não pode. Mas agora a senhora é doutora, querida. Se afastou das gravações? Sim, mas o que que saiu disso? Uma defesa de doutorado maravilhosa, que eu estava lá.
Oh, yeah.
Azul.
Entendi 10% do Zizek.
Já tá até rendendo os dinheiros, Raquel. Olha aí, a gente agora é convidada pra ir falar no Centro Cultural.
É, rendeu até uns dinheiros.
Entendeu? Muito bom, gente. Ai, mas é isso. Então, projetos pessoais, vamos falar disso? Porque o povo quer saber da nossa vida.
Matheus, e aí? Tua dissertação.
Como é?
A Raga fazendo a pergunta impronunciável. Uma pergunta que nunca deve ser feita. E aí, Matheus, quando é sua defesa? Já chega lá.
Eu passei tanto por isso que eu pergunto mesmo.
Baque no começo do mestrado, porque anunciaram lá umas bolsas, eu fiquei super animado e tal, mas e aí eu não consegui ganhar essa parada e fiquei naquela assim, pô, vai ser difícil esse mestrado sem grana. Mas é isso aí, eu tô estudando, fazendo fichamento, devagarzinho. Aí me chamaram, como eu sou o menino do podcast, me chamaram algumas vezes.
Eu tô pagando, Matheus, pra tu fazer as coisas de...
Tem um projeto de pagamento aí que eles vão me pagar aí da hora. Mas, inclusive, eu e o Fred já fui chamado pra fazer oficinas, né, de como fazer podcast e tal. A gente fez uma vez no Encontro dos Professores, se não me engano. E por fora, a gente fez pra uma residência pedagógica do interior. Não foi nem aqui de uma residência pedagógica aqui do Fortaleza. Acho que foi de pedagogia do interior. Não lembro exatamente qual era a galera, assim, qual era a universidade, mas foi muito interessante. A gente fez um panorama, assim, geral de como se produz o podcast. Inclusive, quem quiser chamar a gente pra fazer um mini curso, uma oficina e tal, nos seus encontros, eventos, podem chamar, galera.
Pagando é melhor ainda.
É isso aí. E vocês, gente? O que vocês estão fazendo da vida?
Eu tô fazendo freelance. Gente, eu tô fazendo meus freelas de pós-produção. Até eu e o Fred fizemos a produção e a pós de um podcast agora, o Fã Podcast, e faço alguns freelas com mentoria acadêmica e aulas de dança, né? Tem o meu curso aí, o Poético do Ventre, dou aula particular de dança e junto disso tudo, tô na saga de conseguir uma colocação de professora numa universidade. Então, eu estou fazendo concurso a torto e a direito. Às vezes eu tô assim, enlouquecida no programa, falando muito, porque eu tô estudando igual um jumento sem dono. E sem ter concluído a alfabetização também.
Oh, meu Deus, que vida.
Então, às vezes também eu gravo sem microfone, porque eu tô viajando pra fazer prova e aí rola de gravar o programa. Aí eu tô lá, não tem o microfone. Não, mas vai, fica no backup. Aí eu vou lá, gravo sem microfone, gravo sem fone, mas dá certo.
É isso mesmo.
E aí, Reinaldo, conta aí.
Ah, eu, como sempre, né? Eu tô cuidando das coisas da agência, né? Não sei se o pessoal que segue aqui no podcast sabe que eu sou... Muita gente sabe que eu sou publicitário, além de ser graduado em filosofia, né? E praticamente o que eu faço no meu dia a dia, levantando todo dia e trabalhando, é ou lidar com conteúdo escrito ou lidar com produção de imagem e design para diversas marcas, né? A grande novidade, é meio que em primeira mão aí e tal, que a gente vai estar mudando o nome da agência, até o enfoque, né, da agência, mais ainda nessa questão de conteúdo, né, que vai passar a se chamar Narrativa.art, a agência. É. Breve vai estar aí. Então agora eu tô trabalhando na criação do site. Então, tô terminando um projeto bem legal, que é um artbook de um artista plástico de Barulhos, né? Tô terminando esse projeto para poder engrenar na produção dos materiais da narrativa e poder fazer novas redes sociais, esse tipo de coisa. Quem não sabe, né? Fui eu que criei o logo do Perdidos na Paralaxe, criei o site, todos esses detalhes aí. É minha praia, né? Eu sempre falo assim, eu tenho essa base de formação na filosofia, mas no dia a dia eu também sou o cara da técnica, né? Eu sou o cara de fazer as coisas, né? Botar a mão na massa e fazer as coisas, né? E eu gosto bastante disso também. Inclusive, eu acho que a filosofia, ela falta às vezes um pouquinho esse contraponto também. A gente deveria filosofar mais sobre o fazer também. Também que são áreas que são importantes aí da experiência humana também.
E até o fazer, assim, no sentido de escrever, né?
Sim.
Tem pessoas que têm muita dificuldade.
É, assim, eu não tenho dificuldade, mas por falta de tempo, tô com os projetos engavetados aí de escrita e tal. Inclusive, escrita de ficção, né? Que eu gosto muito de escrever ficção.
Olha aí, os projetos aparecendo.
Inclusive, gente, Reinaldo um dia estava sem fazer nada e fez aquele vídeo maravilhoso do Zizek sobre o amor. Foi assim, Reinaldo no ócio. Reinaldo no ócio vai fazer desenho, né? A gente no ócio vai olhar pra cima e pronto. E tá bom demais.
Nossa.
Mas eu quero até aproveitar pra fazer meu nome de novo, porque eu lembrei da LPG, né? A Lei Paulo Gustavo. Então, galera, me chamem aí pra pesquisa de roteiro, é escrita de projeto também, essa parte de pré-produção toda eu faço. E na parte de produção, estamos aí também pra fazer bico de figurante, figuração, fazer essas coisas, entendeu?
Eu te chamo pra você fazer do Perdidos na Paralaxe.
Faz.
Pra gente botar o Perdidos na Paralaxe na Lei Paulo Gustavo, gente. Agora chegou na sua hora de ganhar dinheiro.
Mas tem, eu tô olhando, eu tô até atenta assim, nas coisas da LPG, por conta até do Comitê de Cultura que eu faço parte, chamada Canaú, então eu tô bem de olho, assim, nos editais, e tô ficando mais por dentro e tal. Porque também é uma coisa muito legal e que eu consigo fazer com podcast, que é trabalhar com produção e pós. Assim, gosto muito e tenho curtido esse jobs, assim. Sim, é bem legal. Enfim, né? Me chamar pra fazer foto também, eu vou. Estamos aí. Se eu não estiver aficionada e obcecada estudando pra fazer algum concurso, eu estou super livre para jobs.
Ai, gente, meus projetos agora é ser uma pessoa menos maluca.
E dá.
Por exemplo, inventei podcast, inventei doutorado. E agora eu queria fazer nada, sabe? Eu trabalho já, tá bom? Sabe, eu vou lá no meu trabalho todo dia. Sou coordenadora de uma escola. Tem 500 adolescentes me esperando todo dia. Beijo pra eles. Mas é uma coisa assim que desgasta de uma forma positiva, vamos dizer, a nossa energia, né? Aí chega em casa e tem outro adolescente aqui. Então, sobreviver a isso é o meu objetivo de vida no meu momento. É esse o meu projeto. É não inventar outras coisas além das que eu faço. Porque a pessoa é tão louca que terminou o doutorado, terminou tudo, né? Aí um dia desse, ó, terminei, defendi, entreguei tudo em junho. Aí eu já tava assim, ai, que saudade de estudar. Acho que eu vou fazer um curso de psicanálise. Saca? Tipo assim... Cara, a pessoa não consegue se aquietar, sabe?
Eu entendo esse teu vazio.
apoiadores, por isso que vocês devem apoiar pra gente fazer grupos de estudos, pra gente dar oportunidade pra Débora pegar e estudar coisas mais leves, sem ela se meter numa outra...
Uma outra enrascada, entendeu?
Mas eu entendo, Débora. Super entendo isso. Porque quando eu finalizei agora, no comecinho do ano, meu pós-doc, aí eu fiquei pensando assim, nossa, o que é que eu vou pesquisar agora? Aí eu lembrei, né, que além de ter que fazer concurso pra passar em algum, eu tenho que fazer um extra pra poder ter dinheiro pra ir fazer concurso, né? Aí, por enquanto, os meus projetos de pesquisa estão engavetados, né? Tenho tentado pesquisar muito sobre o corpo e a dança, mas do ponto de vista prático mesmo, dançando e fazendo alguns cursos de dança que aparecem, umas formações, que é pra dar uma aliviada, né?
Mas assim, o Fred já tá me lembrando aqui que eu tenho que falar um negócio, que é verdade. Eu ainda estou engajada em fazer palestras, e não tava falando dos cursos, então podem me convidar, que assim como eu sou agora uma pessoa mais liberada, olha aí, não tô fazendo tanta coisa, eu consigo responder aos convites das pessoas, participar dos outros podcasts, né? Falar no mundo, dar palestra, e tal. Esses dias está tendo muita coisa sobre gênero por causa da Lei Maria da Penha, que está completando mais um ano agora, nesse mês de agosto, né? Então andei falando bastante sobre isso por aí e continuo disponível, gente. Então pode me chamar que cabe na agenda. A gente organizando direitinho, todo mundo dá certo. Ei, gente, vamos encerrar?
Vamos encerrar.
Pelo menos essa primeira parte, porque agora vai chegar o resto da galera aí pra continuar essa confusão, continuar falando com vocês como é que é esse podcast, como é que a gente desenvolve nossas pesquisas e como é que é ficar perdido no meio dessa confusão toda, nessa paralaxe que domina a gente.
Inclusive, eu quero até ouvir muito a Bel falando, né, com vocês.
Qual foi o golpe?
Eu tô curiosíssimo pra ver como eles vão começar a parte deles, porque a gente...
Falou tudo já.
Dessa vez, patinou, na verdade, começando. Foi uma loucura, todo mundo se atropelando, foi muito legal. E eu tô curiosíssimo pra ver o começo deles. Então, vamos lá, vamos escutar.
Não vai ser muito organizado, eu tenho certeza. Vai ser
com certeza
caótico.
Não.
Isso é parado, né? O reino do Manel.
Não, e assim, é aquela velha história. Primeiro, os mais bonitos, os mais inteligentes. Depois, vem o resto da galera aí pra complementar com outras qualidades que a gente ainda vai descobrir quais são.
Eles têm algo pra agregar.
Muito assim. Bom, muito bom.
Com certeza.
E assim, né, o Fred vai soltar alguma das frases clássicas dele e aí vai todo mundo rir, porque ele passa meia hora olhando pro teto, parece que nem tá na gravação do programa, mas aí quando ele abre a boca, ele resume tudo com uma coisa de gracinha e estamos aí, né, todo mundo ri, ótimo. Porque ele finaliza o episódio divinamente bem.
O poder da síntese.
Ele só quer participar da segunda parte pra ele fazer a gracinha final.
É.
Esse é o objetivo dele.
A paralaxe é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
E meu povo, com a boa, aqui é Fred Costa e aos 3 anos eu só comi areia.
Ele é o Come Cola.
Oi, meu povo, aqui é a Manu Bezerra e junto com os perdidos eu faço parte da cota aniversariantes do mês de agosto. Estamos aí, hein?
É mesmo. Fala, galera, aqui é Manuel Messias e já faz 3 anos que a gente tá perdido todo mundo junto.
Olá, pessoal, aqui é a Bel e eu só entrei nesse podcast porque eu me identifiquei com a palavra perdidos. Para lá que eu ainda não tinha entendido o que era, mas perdido eu tava.
Até hoje nem sabe, galera.
Até hoje eu não entendi direito.
Eu nem sei.
Até hoje, a única coisa que eu sei sobre paralaxe é...
A paralaxe é a mudança.
Exatamente. Toda entrevista que eu vou dar, gente, defendendo o programa, mas o que é paralaxe mesmo?
Tu dá o play, né?
Eu não consigo nem falar com a minha voz. A paralaxe é a parede. Porque se eu mudar a voz, eu não sei falar o texto.
Mas não é essa voz. É tipo assim...
Não.
Paralaxe.
Tem a vozinha.
Tu não é da voz de arroto.
Essa é a da Débora, mas a minha tem o grave por baixo, dando a solidez da harmonia, né?
Só quer ser o João Gomes. O João Gomes da paralaxe.
O João Gomes da paralaxe.
Boa, aí. Boa.
Fred Gomes.
E, gente, então a gente tá aqui pra celebrar os nossos 3 anos. Vocês já tiveram o primeiro time aí que tentou dar conta aí, né? Mas falta carisma. A gente chegou aqui com nossa beleza, inteligência, glamour. Tem ninguém ressaqueado aqui hoje gravando no domingo de manhã para mostrar pra vocês que nós somos melhores. E...
Meu intestino até melhorou pra esse episódio.
Olha aí.
O próximo convidado, a gente vai ter que convidar um enterogastrologista, né? Alguma coisa. A gente podia fazer uma pauta só com as doenças que os paralaxianos têm.
Perfeito.
Porque eu acho que a gente é uma coleção de
sintomas.
De doenças, sim. De sintomas. O DSM paralax.
Daria uma série de vídeos só da Manu, porque ela é hipocondríaca.
Claro. E eu sei medicar, tá? Então, assim, eu sou formada em medicina.
Formada em Grey's Anatomy.
Isso. Então, eu sempre tenho todas as medicações na ponta do lápis pra botar pras pessoas.
O que é medicina, um curso de 6 anos, pra quem tá assistindo Grey's Anatomy há 14 anos?
Há 18.
É 18. Tem mais, são 18. Eu sei que já eram 21, aquela vez.
Olha, se fosse fazer só com as minhas doenças, era de pirona em casa.
Nossa.
De pirona e descansa, é isso.
Gente, pelo amor de Deus, a gente já começou falando das doenças, a gente tem que falar coisas boas, porque tiraram. Não, mangaram
é
pra
nossa
cara no outro.
É,
vamos falar sobre coisas boas da gente.
Não, mas
a gente é perfeito.
Aqui em casa tem só uma especificidade: é o omeprazol. A pessoa teve um acidente de carro, a pessoa amputou a perna, minha mãe diz: corre, dá um omeprazol pra ele. Assim, é um negócio.
A tua mãe é a enfermeira de escola, que é gelo e boldo.
Só amputou a perna, caiu um raio na pessoa, omeprazol.
Na escola tinha um tal de gotas milagrosas ou gotas preciosas, que aí curava tudo, viu?
Isso aí eu não sabia.
Isso tem.
É, mano, a gente é mais jovem, mano.
Mas Mas hoje, né, a gente tá aqui juntinho pra comemorar esse aniversário lindo do podcast, que a gente achava que o quê? Fred, na melhor perspectiva, quanto tempo ia durar esse podcast?
2 meses.
Vai ser sincero, né? Estamos aqui há 3 anos, né? Claro que um entra e sai, novas pessoas foram chegando. Eu fui uma dessas pessoas, né? Cheguei também, depois de um tempo. Mas gravei bem lá no início, né? Então, já sou uma perdida lá dos primórdios dessas edições aqui. E a gente hoje tá aqui pra falar juntinho, né? Dessa jornada. Eu gosto, assim, de pensar essa jornada repleta de memórias, histórias, momentos marcantes. Pegue aí sua bebida favorita, a minha é um café hoje cedo, e senta aqui com a gente, nos escute. Ou vá fazer alguma coisa nos ouvindo, né? Que a gente não tem muita pauta hoje, não. E é só o que o coração quiser dizer, a gente vai dizer. E o que tiver de ser, será.
Que é isso?
Bom dia.
Xuxa, do nada.
Do nada.
Mas é pra poder fazer menção ao documentário.
Ah, não, foi tá. Ótimo. Porque do nada, a Manu escreveu um roteiro que provavelmente a gente vai escrever alguma coisa parecida com Douglas Adams, sacou? Um humor absurdo. Vamos lá.
Eu imaginei o Sérgio Malandro entrando de mobilete no beco e saindo com um cavalo branco. Ele entrando na motoquinha, né?
Que foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Só pra trazer a cultura pop aqui pra cá.
Primeiro super-herói brasileiro, né?
Sim, a pauta aqui que propuseram pra se complementar o time 1, né? É a gente falar nossas percepções aqui sobre o podcast e tal. Mas eu queria saber, assim, como foi a impressão de vocês sobre entrar no Perdidos? Porque, assim, eu tô desde o começo e tal, eu com a Débora, aí entrou a Raquel, aí veio o Matheus de estagiário, aí entrou, aí a gente fez a reformulação, entraram 4 pessoas, a Lia teve que sair, aí entrou a Bel. E aí, assim, contem pra gente qual foi a recepção de vocês pelo convite, como é lidar com o Perdidos, contem aí.
Olha, eu vou iniciar só falando uma coisinha, porque nesse dia também estava Manel, tá? Vou falar de como foi o nosso convite para entrar no Perdidos. Estávamos todos bebendo na casa da nossa amada Débora. E aí vem Fred e diz assim, olha, a gente tem uma proposta. Ampliar o Perdidos, né? Fazer a gente tentar ter novas percepções, né? Novas visões aí, tal, tal, tal. Então foi mais ou menos assim. Eu aceitei porque, na verdade, eu tava bebendo. Só por isso. Sim. Aí depois eu não pude mais dizer não. No outro dia eu já tava arrependida. Aí disse, poxa, tem que entrar. E aí tô aqui já há 3 anos. Foi por
esse
isso.
Esse é um golpe de praxe.
Pois é, eu fiquei sabendo que tem esse padrão, né? Eu fiquei sabendo que tem um padrão pra entrar no podcast, que você embebe da pessoa. Eu não passei por isso.
Foi.
Então, assim, vocês ainda estão me devendo.
É verdade.
Fique olhando as passagens aí.
Gente, a gente vai fazer um apoia-se paralelo pra trazer a Bel e o Reinaldo.
É.
A Bel de Brasília e o Reinaldo de São Paulo. É.
Pois sim. É, vocês têm que pagar meu passaporte também, né? Porque pra entrar no país Ceará tá caríssimo.
É verdade. É verdade.
Ai, mas diz aí, Manel, como é que foi a sua entrada?
Eu já tinha participado, né, de um programa lá quando a gente tava no período mais de isolamento e foi, assim, meio caótico, porque no dia... Toda vez, como eu moro muito perto da praia, assim, gravar pra mim é sempre uma emoção. Pode ser que dê certo e não dê certo, por vários fatores. O último episódio que a gente gravou, caiu um raio aqui, e aí eu não sei se os ouvintes perceberam, mas eu não dei indicações, porque um raio derrubou o poste da minha rua, né?
Então... Na verdade, a gente tá gravando, acontece um acidente em casa, mas vocês não percebem, gente, assim. A gente consegue manter a linha.
Às vezes.
E aí eu fiquei 8 horas no escuro no sábado passado, né? Caramba. Devido a um pequeno acidente, caiu um raio, coisa tranquila. Um raio caiu, pá, no chão.
De praxe acontece.
É coisa de boa. Mas, por incrível que pareça, ou não, o primeiro episódio que eu gravei sobre o Zizek também, aconteceu a mesma coisa, né? Mas não foi um raio, foi muita chuva, a internet oscilou muito. Eu lembro que o episódio, a minha voz ficou, assim, altamente metálica, porque o Freud deve ter feito aí as peripécias dele pra salvar o máximo que dava do programa, porque é isso que eles fazem, né? Assim, a edição do Perdidos é talvez a coisa mais profissional do Perdidos é a edição, porque o resto é a gente fazendo o que vem na cabeça, mas na hora que vai pra edição, realmente a galera da edição, o Fred e o Matheus, eles salvam muita coisa, organizam muita coisa. Mas assim, eu já queria participar porque eu acho que tem uma coisa de, é muito cansativo você ficar fazendo divulgação, fazendo de certa forma luta política, porque não deixa de ser, né? O podcast também tem um viés político sozinho. Eu queria participar de um podcast, eu queria fazer, na verdade, iniciar um. Só que aí apareceu a oportunidade de um que já estava significativamente encaminhado. Então, eu acho que a melhor coisa, assim, de você ter um grupo, pra quem quiser, vai começar a fazer podcast ou tem essa vontade de se meter nessa roubada e tal, é você ter outras pessoas pra bater cabeça junto com você, sabe? Assim, a gente bate muita cabeça, nem sempre a gente se entende, na maioria das vezes a gente não se entende sobre determinadas pautas ou sobre determinadas...
Lá vem o Manel falar das tretas, as tretas.
Time 1 versus time 2. Já começamos por aí.
A gente já começa desentendendo assim. Só que é bom demais você fazer isso também, porque renova a sua visão. A gente tem muitas visões diferentes também de mundo, das questões teóricas, e gosto diferente, né?
Vivências, né? Experiências distintas.
Principalmente o Reinaldo, que é de São Paulo.
É, ainda mais isso, né? A gente ainda tem esse fator, a gente tem que conviver com duas pessoas do Sudeste. Não, é três, mesmo. Na verdade, né?
É mesmo.
E aí...
Três? Cara da... é. Meu filho e minha família é do Ceará. E da Paraíba. Olha, eu nem me considero brasiliense, eu tô aqui de erro. Vamos falar mal do Reinaldo.
Foca no Reinaldo, né? Foca no Reinaldo. É. Não ataque o mesmo time, não.
Que a Débora, pelo menos, fugiu de lá faz 20 anos. Então ela tá metade da vida aqui. Então ela já é meio cearense.
Não, gente, brincadeira. Verdade. A gente gosta do pessoal do Sudeste. A gente até deixa eles participarem. É.
A gente permite.
E tu, Bel? Como foi entrar aí no Perdidos?
Então, eu pedi pro Manu até começar a falar antes. Porque, né, eu chamo de o Manu e a Manu. Pra mim. Ai. Mas quem me trouxe pro podcast foi o Manu. Ele me conheceu por conta de uma página de pessoa de regra de ABNT, que é minha amiga.
Nossa.
Revisa Leti, inclusive.
Eu estava procurando alguém pra revisar a minha tese.
E aí ele me conheceu, porque ela me repostou em alguma coisa, e eu e o Manu viramos amigos assim. Olha isso.
Olha aí, a ABNT unindo corações.
Né? Sendo que a gente usa APA, né? Sim. Ou seja, foi completamente um acaso. Mas, quando eu e o Manu, a gente começou a conversar, a gente falou, cara, seria muito legal se a gente fizesse um podcast de psicologia e cultura pop. Seria muito interessante se a gente conseguisse fazer isso. Tipo, levar a psicologia pra galera. Acabou que a gente não deu certo. Não funcionou, assim. A gente ainda teve uma primeira ideia. Quase que vou soltar aqui o nome. A gente ainda pensou num nome, pra vocês terem ideia. Só que não funcionou muito bem. É problema de agenda, é problema de muita coisa. E era até com outra pessoa também, éramos três. E aí o Manu, galera, fui chamado pra um podcast e vou focar nele. Aí eu falei, ah, que legal, John Lennon. Obrigada, John Lennon, por deixar a gente. E aí o Manu saiu e tal, e aí quando ele entrou no Perdidos, vocês me chamaram pra fazer um episódio, Red.
Sim.
E quando eu entrei nesse episódio, eu tava um pouco insegura, muito perdida. Fiquei, ai, meu Deus, quando é que eu falo? Quando é que eu não falo? Tanto que vocês podem ver que eu falo, eu acho, quatro frases no episódio, mas é porque eu fiquei muito nervosa.
Só um parêntese, na tua gravação, o Fred mandou uma mensagem, né, quando ele tava editando. Ele, gente, a convidada não fala nada, eu tô tentando salvar o máximo de coisa que dá pra ela falar.
Mas isso é uma curiosidade, cara, que a gente tem nos programas, que é assim, tem convidado que realmente se acanha. Aí a gente tá gravando, aí a gente para tudo e diz, convidado, você fale, você atravesse, porque senão você não vai falar, não.
Em defesa dela, era um episódio, acho que tava só as meninas, né, gravando.
Era.
Então, quando é um episódio com as meninas, geralmente, hoje ela também participa deles, né, com a gente, e ninguém mais fala, se tiver outro convidado, só as meninas ficam falando. É. No caso, a gente. Então, quando é o episódio com as meninas, a gente fica metralhando mesmo. Então, a gente não consegue deixar o convidado falar.
Isso é verdade.
Ninguém prestou atenção, mas eu queria dizer que a Bel deu uma leve alfinetada aqui. Ela disse a seguinte frase: eu fiz a linha Matheus.
Nossa. Passou
batido, mas eu ouvi.
E aí, quando eu gravei esse episódio, eu fiquei muito nervosa. Então, eu não conseguia. Realmente, as meninas estavam falando e eu não conseguia. Eu demorei a entrar no fluxo. E quando eu comecei a entrar no fluxo, já era o final do episódio. Já era pra mim. E aí, eu falei, pô, que merda, que saco. Mas tudo bem. Aí, passou um tempo e eu não escutava podcast. Eu comecei a escutar o podcast por causa do Perdidos.
Aí.
E por causa de outro podcast. Pode falar o nome do outro podcast que eu escuto?
Depende qual seja.
Respondendo em voz alta.
Pode ser,
Lera.
Que é maravilhoso.
Eu amo. Então, esses são, assim, alguns dos únicos podcasts que hoje em dia eu acabo escutando mais. Mas eu não era muito fã de ficar ouvindo. Eu sou uma pessoa muito visual. Então, eu tive que começar a treinar outros sentidos. E aí, Manu, chegou no início desse ano, ele falou, então, tem uma proposta. Aí ele embebedou o meu ego.
Olha aí.
Isso, de alguma forma aconteceu.
Aí ele falou, não, vamos, você tem a cara do Perdidos, e não sei o quê.
Aí mostrou o contrato, né, todos os hearts, todas as ações que tu ia ganhar.
Mostrou o contrato, os 900 milhões de reais que tinha que pagar e que eu podia dividir em até 900 mil vezes. Sim. E só podia sair depois de cada
no grupo
sair.
Ficou uma discussão que só entraria quem fizesse o maior pix. Até hoje a gente tá esperando ter o pix.
Então, fiéis pra entrar aqui.
Você paga pra entrar.
Eles esqueceram que eu sou psicóloga e pesquisadora. A minha bolsa não é grande não, viu? E eu trabalho com plano de saúde. Vocês querem de mim? E aí foi isso, ele me chamou, ele bebedou meu ego falando, ai, todo mundo gostou de você, foi unanimidade, o pessoal gostou de você. Se isso for mentira, não me conta, e eu não quero saber. Mas ele falou isso, e eu falei, ai, adorei, não sei o quê. E aí quando a gente entrou, já me botaram logo 3 episódios, fizeram não sei o quê, nananã. E aí eu tomei gosto pela coisa. Aprendi aí a entrar, aprendi a falar, ei, 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 quero falar. Tô brincando, não falo isso não. Minha vez. E foi isso, e agora estamos aqui. Olhei. Uma perdida. Continuo perdida.
Gente, todos vocês foram convidados antes de entrar no Perdidos, né? E vocês passaram pela experiência também da gente ter um jeitinho de tentar extrair o convidado pra que ele fale e tal. Não é que a gente tenha técnicas de como fazer o convidado falar, mas a gente tem um bom senso, né? A gente vai gravando e vai entendendo. Ah, esse convidado, ele se atira. Esse convidado fala, mas tem gente que fica... A gente tem sempre conversas prévias, né, com o convidado. A gente conversando, olha, mas é um podcast que não é uma mesa de palestra, é mais uma mesa de bar, sendo que a gente tem uma pauta que vai do ponto A ao ponto B, a gente quer chegar a algum canto na conversa e tal. E aí, quando a gente não consegue fazer o convidado falar, a gente realmente ou para e pede, ou a gente formula uma pergunta pro convidado, né? Porque assim, a gente vai sentindo que a pessoa não quer falar, cara. A gente foi aprendendo isso com o tempo também, né? A gente também tem um pouco mais de bom senso, porque a maioria de vocês, professores e tal, né? Dá pra sentir, né? Quando é que a pessoa não tá falando ou não tá, se não tá à vontade e tal. Mas vocês agora, sem ser como convidados, agora como hosts, como é que vocês sentem esse lance entre você administrar um podcast e administrar também o convidado falando e tal?
Tô falando aí e eu vou ser bem sincera que talvez, né? Eu sei que tem algumas pessoas que gostam, né, de me ouvir. Meus alunos, tá? Porque eu obrigo eles, tô brincando. Mas eu falo muito rápido, eu falo alto, isso já é uma coisa minha, da minha personalidade. Não tem como, tá, gente?
Nem notei.
Então, assim, é aquela velha história, ame ou odeie, né? A quem ame, a quem odeie, beleza, estamos seguindo aí.
A gente ama, mas
obrigada. Eu amo. O grupo 1 talvez não goste tanto assim.
É, talvez eu tenha sim. Mas o que eu ia comentar com relação a isso foi a aprendizagem que eu fui tendo ao longo dos podcasts, né? Porque eu participei, acredito que foi o episódio 4, se eu não me engano, que era sobre utopia e distopia. E aí, nesse episódio, eu também tava bem perdida ainda, porque... Meio perdida, né? Porque eu não tinha essa... Eu gosto muito de falar, mas como é o podcast, né? Em que momento eu entro? E aí eu consegui ali desenrolar e tal. Acho que foi um episódio bacana. Eram 2 convidados. Acho que tinha eu e outro cara que tava no dia lá nesse episódio. E foi um episódio bacana. Quando eu entrei mesmo, eu comecei a entender que... E eu falo muito isso com a gente mesmo, no nosso grupo, que é deixar o convidado falar. Porque quando a gente traz alguém, fica essa sensação que a Bel teve quando gravou. Que horas eu falo? É quando se dá conta, já acabou. Isso acontece muito. A gente percebe aquele convidado que fica mais quieto, retraído. E quando o papo tá ficando bom mesmo, o episódio já tá no final. Aí vem a vozinha do Fred e diz, né? Pelo avançar da hora. Mas é interessante que eu... Foi uma aprendizagem minha de dar esse espaço. Eu gosto muito. Porque a gente sempre vai ter muitas coisas pra falar. Somos, às vezes, em 3 e mais o convidado. Então, é muita gente pra querer falar. Só que eu acho que quem vem, né, com esse convite, tem muito mais a dizer. Ou, pelo menos, a gente quer que essa pessoa se coloque mais e fale mais, né? E a gente teve convidados incríveis. Na verdade, eu acho que todos os nossos convidados foram pessoas, assim, escolhidas pontualmente para tratar do referido tema. Teve episódios que a gente até dizia assim, esse convidado levou o episódio nas costas, porque foi muito fluido, assim, muito bom mesmo. Outros a gente vai tentando fazer isso até o lance de tentar fazer pergunta, né, pra instigar. É o sentir, né, que esse convidado vai tendo, e quando a gente deixa ele muito à vontade, eu acho que isso é que o podcast tem que fazer, qualquer podcast, né, deixar a pessoa à vontade pra falar. Porque se a gente fica interrompendo, cortando a fala, ou querendo se mostrar mais detentora do conhecimento do que o convidado, isso vai acanhando, né, vai deixando a pessoa, pra que eu tô aqui? Eles sabem de tudo, eles falam tudo. tudo e tal. Então, acho que deixar o convidado à vontade é ponto-chave da coisa, do negócio, assim, sabe? Fica muito massa os episódios.
É, partindo do princípio que eu não tenho conhecimento nenhum, então qualquer convidado vai falar mais que eu.
Tem a linha Fred, a linha Matheus.
É isso que o Fred falou. Eu acho que também, por conta das nossas outras coisas da vida, colocando o podcast como principal e as outras coisas...
Claro.
Nós somos psicólogos e professores. Então, a gente tem essa...
Filósofos.
E filósofos. Filósofos nem tanto, que às vezes eles são palestrinhas, né? Filósofos são meio palestrinhas,
mas,
né?
Mas, Bel, é isso que eu ia dizer, assim. Na verdade, as únicas psicólogas somos eu e tu, né?
Só. Mas o resto é tudo professor.
O resto trabalha, né? O resto trabalha.
O resto trabalha.
O resto trabalha.
Eu gosto dela. Somos psicólogos, professores. Tudo professor.
Eu quero ser professor. Aquela, eu quero ser. Eu vou chegar lá um dia.
Minha filha, me respeita. Eu sou professora, professora de dança. Como
dizem
nesse Brasil.
Pois é, eu tenho dado aula agora, então ó, também posso me colocar como professora, mas a gente consegue ter essa percepção um pouco maior sobre, né, o convidado está falando, não tá, qual é a hora de posicionar ele, qual é a hora de não. Então eu acho que isso é bem interessante. Essa questão dos convidados, eles realmente são escolhidos muito a dedo, como a Manu acabou falando. Todo episódio, quando a gente pensa num tema, às vezes a gente pensa antes no convidado, pra depois pensar em qual tema que ele pode falar, o que pode agregar pra gente, porque nós não somos detentores de saberes. A gente tem um pequeno conhecimento sobre as coisas. Mas é muito bom quando vem uma pessoa com expertise pra ampliar, inclusive, os nossos horizontes, né? Isso é muito interessante. Eu vou parar de falar porque o meu gato tá fazendo barulho aqui. Saco!
Os meus horários, eles são muito comprometidos, né? Então eu dou aula de manhã e de noite praticamente todo dia. Eu sinto que, assim, o meu próprio desempenho e, às vezes, a relação com o convidado, relação não pessoal, né? A relação aqui na gravação, ela depende muito também do quão cansado eu estou. Porque, assim, a gente não vive de podcast, né? Assim, ninguém aqui é podcaster profissional. Posso dar um exemplo prático. Às vezes eu gravei episódios quase meia-noite depois do trabalho. Então, nesses episódios, assim, às vezes eu tô tão cansado, que a gente gravou um à noite que tinha um convidado que ele tinha muita energia. E eu sou uma pessoa muito ranzinza. E, assim, o cara tinha tanta energia que ele tava me irritando, entendeu? Assim... Não no mau sentido, mas ele tinha tanta energia que a energia dele tava me sugando. Eu estava desesperado pra acabar.
Não, ele me irritou no bom sentido. No qual bom sentido. É o bom sentido?
E a palavra foi mal galgada. Não é irritado, ele estava me deixando ansioso. A palavra certa é essa. Ele tinha tanta energia que eu tava ficando ansioso, assim. Eu tava...
Já tava tomando omeprazol, né? Era pra passar ansiedade.
Eu
tava pra tomar omeprazol, porque, cara, era muita energia. E o cara falava num volume muito grande, tipo, a Manu perde é feio. Já tem convidado, não, que você realmente tem que dar uma instigada, porque ele tá mais acanhado. E aí vai depender da pessoa também, né?
Que engraçado, nessa gravação que o Manu falou que ficou ansioso. Na verdade, o contrário, eu tava tão exausta, porque, pra quem não sabe, eu acordo 5 da manhã. 5, 6 da manhã.
Ela faz exercícios físicos todo dia.
A gente gravou, tipo, era, começou a gravar, era 10 e meia, 11 da noite. E a animação da pessoa de falar assim, pronto, eu falei, pronto, tomei pré-treino agora, acabei de tomar um café e eu estou me sentindo ótima. Diversas percepções.
E é interessante isso que vocês falaram, a questão de horário, porque é o bastidor, né? A gente grava em diversos horários, diversos dias, porque não existe, assim, um dia fixo, né? Ou algo que a gente consiga conciliar. Ainda tem isso, né? Então, ainda bem que a gente tem um time grande, porque a gente pode ir se revezando. Mas já gravamos quase assim na madrugada. Tanto que estamos gravando, né? De modo separado esse episódio especial, né? Tivemos os meninos gravando uma primeira parte, nós estamos gravando aqui a segunda parte, porque pra conciliar todos no mesmo dia é complicado, porque o podcast ele é aquele a mais, aquele plus na nossa vida, né? Porque tem outras demandas aí que nos levam. E aí, lembrando disso, que a gente realmente tem que ganhar o quê? Adicional noturno, que às vezes a gravação é tarde.
Adicional de insalubridade.
Ei, vocês falaram de uma parada legal, que são os efeitos físicos que o podcast causa na gente. Porque, assim, várias vezes a gente chega com energia pra gravar, né? Mas nem sempre a gente tá com essa energia. Às vezes a gente tá com raiva, tá triste e tal. Mas quando...
Passando mal do intestino.
Exato. Como mas quando nossa. Aperta o rec pra começar a gravar, e até antes, né? Quando a gente recebe um convidado e tal. É outro espírito, né? E, assim, eu, pelo menos, termino o podcast com o cérebro, assim, em efervescência. Não só pelo tema, pelas questões também. também, mas pelo próprio ato de gravar em si, né? Vocês sentem uma energia assim, uma coisa assim? Vocês demoram a dormir depois?
Ah, eu sinto. Eu demoro. Eu acho que eu vou revivendo, assim, parte do podcast, tudo que a gente conversou. Tudo, inclusive, que, obviamente, eu vou utilizar na minha vida pessoal. Tipo, o podcast que a gente gravou sobre ócio. Gente, até hoje ele tá reverberando em mim. Tipo, ele fez uma mudança, tanto que eu até falei pra Manu, eu falei, Manu, pode me passar seu Pix?
Sim.
Mas, tipo, todo mundo conversando, a gente, com a Lia, com a Raquel, foi tão bom que eu virei e falei, cara, eu preciso tirar uma semana de folga. E foi aí que eu tirei uma semana de folga, porque eu tava completamente surtada, tava cansada, tava sobrecarregada. E aí a gente conversando no episódio, eu quase chorei, assim. Porque eu falei, cara, é isso, né? Neoliberalismo ferrando a nossa cabeça, a gente precisa aprender também a impor nossos limites.
O neoliberalismo, ele é assim, eu quase chorei.
Definiu, né? Mas, gente, escutem esse episódio do ócio. A gente também costuma puxar um lado mais técnico. Pelo menos eu tenho preferência por uma visão mais técnica do mundo. Mas esse do ócio, ele é muito coração, assim. É visível que, assim, no final das contas, a gente tá todo mundo, né, consumido pelo neoliberalismo. E as meninas estavam falando, assim, de experiências muito pessoais, sabe? Eu, particularmente, acho do ócio um dos melhores que a gente gravou esse ano, se não for o melhor. É difícil definir, né? Qual que é o melhor, mas
obrigada.
Esse sobre o ócio, ele realmente mexeu muito comigo também.
Eu vou passar meu Pix pra você passar depois pelo bom trabalho que a gente fez. Mas eu, assim, aproveitando isso que o Manu falou, o do ócio foi o que eu mais gostei de gravar, lembrando que eu estava em um ápice de um grande problema intestinal. Gente, não tô mais, tá? Quero deixar isso claro pra todos, eu estou ótimo
agora. A cura veio.
A cura veio, depois do episódio do ócio. Mas eu tava passando super mal, foi um episódio, eu até falei com as meninas, esse foi o episódio que eu mais gostei de gravar, e pra mim, na minha humilde opinião, eu sou extremamente feliz de ter participado, porque pra mim também foi o melhor episódio do podcast. Eu achei ele muito, não só teoricamente, mas conseguir levar os conhecimentos pra prática, foi muito legal.
Eu acho que a gente
se
colocou
legal.
Muito, né, no episódio. Eu acho que cada um meio que fez a sua própria análise, né, do que era esse tempo livre ou esse tempo não livre, né, que a gente vive. Então foi um episódio muito, muito bacana mesmo. E desses mais recentes, né, mas como a gente tá aqui vivendo, né, esse momento de retrô também, de pensar os 3 anos, né?
Vivendo esse momento lindo, Roberto Carlos, é isso?
É, tipo isso, eu tô meio assim, ultimamente. Eu queria que a gente pensasse um pouco desses outros episódios, né? O que é que a gente podia mencionar? Acho que cada um tem aqui, né, sua linha de interesse, seu objeto de estudo e tal. Então, vai tendo essas indicações. Porque quando a gente vai criar o episódio, né, a gente vai muito pelo aquilo que a gente gosta. Ou por aquilo, sim, que tá, sim, no hype, né? O que tá ali no momento pra gente discutir. Mas a gente tem essa liberdade de criar os nossos episódios, né? É assim, tipo, ah, eu tô pensando tal episódio, quem vai comprar essa ideia, vem junto aqui, né? Então, esse é o modo da gente produzir e tentar falar. E aí, eu queria só mencionar, a gente passar a bola pra vocês sobre essas criações, né? Porque cada um de nós já pensamos episódios e já tentamos articular. É que eu gosto muito dos episódios de cinema, né? Então, tipo assim, ah, mano, só quer falar de cinema? Não. Tanto que a gente recebeu um convite recente, né? Pra participar de um podcast de cinema. E eu disse, não, aí vai até Raquel e Reinaldo, né? Porque até pra sair um pouco desse foco. Mas, realmente, eu tenho um carinho muito, muito grande pelos episódios que tratam sobre isso, e queria mencionar o sobre o cinema nordestino, que pra mim é um episódio assim incrível, que eu gostei muito de gravar. E aí queria mencionar, porque recentemente, né, quem gravou, sim, com a gente foi a Ana Luísa Rios, e ela é uma pessoa incrível que eu adoro, ela sabe que eu tenho um carinho enorme por ela, e ela ganhou, né, é o melhor do júri no Festival Agora de Cinema de Gramado, então com o filme mais pesado, perfeito, é O Céu, que esse filme é com o Matheus Nastergali, com ela, é do Petrus Cariri, montagem do Firmino Holanda, que foi meu professor na UFC, na disciplina de cinema. É incrível saber que o nosso estado produz cinema, faz cinema. E é o que deve evidenciar isso aquí, porque foram lá e arremataram 4 prêmios no Festival de Cinema de Gramado. E eu fico muito, muito feliz de ter trazido Ana Luísa, a gente poder ter gravado, sim, com ela aqui no podcast, porque de muitas pessoas massa que passaram por aqui, que tem aí muita coisa e projetos bacanas, né, pelo Brasil inteiro. Mas eu fico feliz de ver isso, que são pessoas que estão aqui pertinho da gente, mas que tem um destaque grande naquilo que faz, né? E isso é muito bacana. Então, eu tenho esse carinho pelos episódios de cinema e esse cuidado, né, nesses convidados, porque são pessoas que precisam ser evidenciadas, porque tem ali um futuro brilhante, né? Já tem um presente massa e vai ter com certeza um futuro brilhante.
A Manu, pra quem não sabe também, ela é amiga das celebridades.
É isso aí.
Todo mundo, sim, conhece ela, porque ela também é uma celebridade.
Obrigada.
Aí, gente, eu tenho uma história legal com a Ana Luísa. Eu tava no carro com a Débora, aí a gente passando assim, aí a gente encontra a Ana Luísa. Só que, meu Deus, como o nome dela, Ela só fica, ei, oi, tchau. Aí deu um tchau assim pra ela, a Débora morrendo de vergonha, dando um tchauzinho assim, vergonha, né? A Ana Luísa pensando assim, quem é? Aí ela, sou a menina para lá, aí deu um tchau assim, correndo. Foi a mais perto que eu cheguei de um famoso.
Eu tive oportunidade de gravar esse episódio com ela, assim. Foi legal, foi... Desse episódio, foi eu me tocando quem ela era. Não tinha associado o nome à pessoa. Eu não tinha percebido que eu já tinha visto vários filmes com ela, entendeu? É. E aí, na hora... É, obviamente, porque como ela é uma atriz, os filmes que ela vai fazendo, ela vai ficando pessoas diferentes, né? E aí, na hora...
Personalidade.
Comecei... Transtorno de...
Transtorno dissociativo de identidade. Não. Na hora que eu comecei a me tocar que ela era... Ela, eu fiquei, caralho, ela tá do lado da Marieta Severo, né? Foi tipo... Fora que ela é uma atriz, assim, absurdamente incrível.
E eu acho massa isso, os convidados da gente, a gente vai convidando, né? E vem agregar muito, sabe? Com muito respeito pro nosso podcast. Eu acho que a gente consegue passar, acho que a seriedade também, a brincadeira, que é importante a gente ter esse lado também divertido, né? Porque a gente tá falando de cultura pop, né? Tem horas que a gente quer trazer aqui uns temas mais densos e tal, mas tem esse lado do humor, porque se a gente não tiver... Somos cearenses, né? Então eu digo lá que eu perco comigo, mas não perco a piada. Nem todos.
Eu sou 50%.
Mas é, tem sim. Aí, no caso, eu acho que é interessante isso, a gente conseguir trazer essa leveza. Eu acho que uma coisa a gente sempre coloca nas nossas reuniões, né? Qual o nosso papel no podcast? O que é que a gente pode dar, né? Nos doar até que ponto? Porque a gente tem outros projetos, outras coisas de vida, né? Mas quando a gente tá mesmo gravando, quando a gente tá produzindo, a gente tenta mesmo fazer acontecer. Isso eu acho muito, muito massa.
Eu queria fazer uma pergunta pro Fred. Três, na verdade. Um.
Um questionário.
Qual foi o episódio que você mais gostou? Dois. Qual foi o episódio mais fácil de editar?
Não existe.
Três. Qual foi o episódio mais difícil de editar?
Ah, essa é boa mesmo, viu? Gente, só um parêntese. O Fred, né? Acho que vocês já sabem, mas só pra situar. O Fred, ele, além de ser o participante, membro, ele também é o editor do podcast, né? Então, assim, a qualidade do que vocês escutam depende muito do trabalho do Fred. E vocês já devem ter notado que o nosso podcast, mesmo sendo um podcast que depende do financiamento de vocês, depende do nosso apoio-se pra funcionar, depende da ajuda, do compartilhamento, que a gente não tem patrocínios ainda. Ele tem uma qualidade profissional muito grande. Essa qualidade profissional, né, a gente tem que também... É um excelente profissional. Profissional da mais alta qualidade.
E esse momento é aquele pra vocês se penalizarem e nos apoiar mais.
Exato. Exato. Esse é o ataque de oportunidade.
Eu queria pedir aqui uma salva de palmas pro profissional.
O nosso pix é perdidosnaparalaxe. Arroba.
gmail.com. E se você quiser nos apoiar, apoia.se/perdidosnafilosofia. Lá você também tem acesso ao nosso grupo de apoiadores e ajuda, porque o Manel tá falando aí, dá trabalho que só o cão e a gente precisa ser remunerado por isso. Obrigado.
No Apoia-se a gente é Perdidos na Filosofia, viu, gente?
Fredito, a gente quer ouvir você. Responda as perguntas de Bel.
Eu respondo as três perguntas com a mesma resposta. Sabe, as bandas hoje em dia, elas não lançam mais discos, né? Elas lançam singles. Quando elas lançam singles, elas viram a chave para toda a sua proposta estética de show, de clipe, de tudo, voltado pro single. Eu faço um pouco isso nos programas, assim. Então, pra mim, o programa mais difícil e mais fácil é sempre o que eu tô fazendo, porque eu tô 100% empenhado nele.
Tá bom, Romário?
Então, o programa que eu mais gosto, ou o que eu tô mais pensando, é sempre o que eu tô fazendo.
Nossa, que emocionante, assim, eu tô pensando, né? Sobre isso que ele tá falando.
Do nada ele virou pai. Não, eu amo todos os meus filhos.
É, tipo isso.
Ser pai é ótimo.
Exceto...
Perguntaram o Romário qual é o gol mais bonito, ele diz é sempre o próximo.
É sempre o próximo, é. Não, mas é porque assim, eu tive que ligar essa chave porque quando a gente começou a gravar o podcast, eu já tinha alguma experiência de edição, eu tava estudando já há algum tempo. Aí a gente se preparou bem pra começar o podcast, né? Pra começar já com uma coisa estruturada. Porque eu sou a pessoa que estuda bastante antes de fazer e a Débora é a pessoa que quer fazer assim que teve a ideia. Então pra mesclar isso, eu tive que correr atrás pra poder juntar e a gente já começar com uma coisa legal. E aí quando eu fui estudar edição e tal, eu ainda era um pouco lento pra editar. Então os primeiros episódios, eu demorava umas 40 40 horas pra editar um programa. E aí não tem condição de 40 horas. Eu fui estudar e tal, não sei o quê. Depois chegou o Matheus, ele faz a primeira parte e tal. Eu, especificamente, passo por quase todas as partes da produção do podcast, né? Desde estar lá nos grupos e tal, compondo o time, orientando o convidado e tal, fazendo a gravação de backup e tudo. Então eu tive que estudar e me especializar a ponto de ter algum nível de controle sobre essas etapas. Então é isso, eu acabo tentando virar essa chave aí a cada programa, mas existe alguns programas mais fáceis. Existem programas que a gente, como a gente grava cada um seu áudio e tal, e são vários áudios, quanto mais áudio, mais difícil, né? Mais complexo e tudo. Só que tem programa que a gente gravou só usando só o backup, e tá só uma faixa de áudio. Tecnicamente, ele é mais rápido. Ele é um pouco difícil porque as pessoas ficam gritando um por cima do outro.
Principalmente eu, né, amigo?
Mas esses programas são mais fáceis. O da Copa do Mundo, de futebol, a gente gravou todo mundo ao redor, né? Teve alguns programas que a gente fez esse teste, né? Gravar todo mundo ao redor no microfone. O de tatuagem, a gente chamou as pessoas e ficaram todo mundo ao redor do microfone. E o de futebol também, da Copa, né? A gente juntou todo mundo na casa dali e ficou todo mundo gritando ao redor do microfone, levemente embriagado.
Foi massa.
Fred, a espinha dorsal desse podcast.
É, o Fred é a espinha
pai do podcast.
Olha aí.
Pai não, porque pai se fosse pai...
É, ele tinha abandonado.
Igual o Emanuel fez o John Lennon no outro podcast, quem lembra?
Foi mal, galera, me convidaram ali pra um podcast maiorzinho, tô saindo
foi
fora.
Mal.
O contrato era melhor.
Vocês foram a nossa Yoko Ono na época.
Então, galera, dito isso que é, né, nosso papel aqui em cada episódio, como é que a gente se desenvolveu dentro do podcast, eu acho que também vale a pena, assim, a gente tirar uns minutinhos pra quem nunca ouviu a gente, conhecer um pouquinho mais da gente, que cada um aqui pesquisa. A Bel já tinha falado, a maioria de nós somos professores, professoras, filósofas, psicólogas. Então, cada um tem uma linha de interesse fundamental e que ajuda, não tem como não ajudar, né, a construção dos episódios, assim, porque os episódios eles são muito... A gente tem essa disponibilidade de fazer também, gravar sobre aquilo que a gente mais gosta ou mais tem conhecimento, até para melhorar também para quem tá escutando, né? Para trazer informações novas. Então, eu vou pedir para vocês falarem, né? O que que vocês gostam de pesquisar, o que vocês estão estudando, né? E aí acaba o pessoal entender um pouco por que que a gente aparece em episódio X e em episódio Y, né? A escolha de cada participante no episódio também passa por isso, assim, né? Às vezes, como a Manu, por exemplo, ela tem mais seguidores, ela é mais popstar, às vezes a pessoa fica assim, eu queria ver a Manu em todos os episódios, mas não dá, gente, é humanamente impossível dominar todos os temas que a gente, por mais que todos nós quiséssemos ver a Manu o tempo todo, talvez fazer um podcast só a Manu.
Sinto
Manu,
a Xuxa, a Maria mesmo. Das Graças.
ManuCast.
Manu por ela mesmo, fazer uma entrevista.
Falaram
Manu,
do Sérgio Manu. Malandro hoje já, aí agora eu tô falando da Xuxa, do nada a gente tá naquele filme, onde o Sérgio Malandro era o galã.
É?
Lua de cristal. Manu, uma comida.
Uma comida. Não, mas assim, é bacana isso mesmo. Não tem como dominar todos os temas. E digo mesmo, às vezes teve episódios de gravar e não tá muito antenada, né, naquele tema específico, mas a gente vai deixando a conversa fluir e a gente ter nossas percepções e ir falando, né, no feeling mesmo. Não tem como a gente preparar. Entendam que, assim, a gente tenta fazer uma pauta, mas realmente tem muita coisa ali que sai do coração. Adoro. Que vem lá do dentro.
Tipo, Adorno.
Adorno. Não tem como fugir, né? Mas é, então, eu gosto muito de estudar os filósofos de Frankfurt, né? Desde a minha graduação até o doutorado, eu fui estudando esses caras, somente Adorno, porque eu acho que realmente tem um diálogo muito bacana com a cultura de hoje. Não tem como fugir, né, desse mecanismo da indústria da cultura, enfim. Então, geralmente, dá pra encaixar o Adorno em tudo. Às vezes eu brinco, né? Ou Walter Benjamin, ou Marcuse, ou então qualquer filósofo da escola de Frankfurt tem esse olhar preocupado pra cultura.
Preconceituosa com Habermas, né, tu?
Não, eu ia falar eu também, calma. Falo sim.
Considera a possibilidade do Habermas ser da escola de Frankfurt.
Ele, na verdade, o Habermas tem a melhor teoria do mundo, que é a da ação comunicativa. Sem isso, eu nem existiria, né? Porque eu sou a própria ação comunicativa, viva. Então, assim, essa é a questão. E, claro, essa parte do cinema é por gostar mesmo, assim, de curiosidade. Sempre gostei muito. E gosto desses episódios, né? Tento me envolver mais nele. Mas, de certo modo, a gente brinca aqui, essa questão de ser popstar, isso aqui é meio tudo brincadeira mesmo. Na verdade, eu pago todos os meus alunos pra fazer aquela propaganda minha. Eu dou pix pra eles.
Perfeito. Cobra nota.
É isso que eu faço. Saibam comprar seus seguidores, sim, né? Sim. Os seguidores precisam ser pagos. Mas não, gente. Na verdade, eu acho que tem pessoas que devem odiar minha voz, porque eu falo muito alto, falo rápido.
Eu não acho.
Tem pessoas que adoram a voz da Raquel, que é aquela coisinha bem...
ASMR.
Mais leve, mais... Eu acho que a mãe da Débora é fã da Raquel, né? Eu soube já disso. É. Eu acho que vai ser dessa maneira. E é bom que tenha vários perdidos aqui. E pelo menos que alguém possa se identificar com algum, né? Um, dois, três ou com todos seria melhor ainda, né? Mas eu acho que todo mundo aqui tem o seu público, né? E a gente quer furar a bolha mesmo. É ser ouvido, né? Que outras pessoas nos escutem. Não só nossos círculos, né? Seja o profissional, sim, seja de amigos, né? Mas hoje é isso que eu gosto muito de pesquisar. Cultura, mídia, cinema. Então, episódios que tratam sobre isso. É episódios que eu gosto muito de participar.
Ah, olha aqui, mano. Você falando de voz é sacanagem. Por quê? Porque eu tenho um monte de doença respiratória e eu moro em Brasília. Então, eu sou naturalmente fanha.
É mesmo.
Sacou? E aí, você fala de voz, eu me sinto não representada.
É da natureza da Bel ser fanha,
é,
né?
Da minha natureza. Eu sou assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim.
Me aceita.
Isabela Alencar. Ela tem o nome de cearenses proeminentes, né?
Alencar de Araújo.
E a fanhosidade do Belchior.
Bom, primeiro, eu vou dar uma dica pra vocês entrarem no nosso último episódio e no penúltimo e fazerem um drink game. Toda vez que eu falar bizarro, vocês bebem. Daí todo mundo fica doido. Então essa é a minha primeira dica. Tô brincando. Mas sobre os meus projetos e as minhas linhas de interesse, sou da abordagem da psicologia cultural semiótica,
uhum.
Que ela, né, tem 30 aninhos de vida, agora 33. O que eu tenho estudado muito hoje em dia é porque como a psicologia cultural semiótica, ela vem trazendo aspectos da psicologia do desenvolvimento humano e da psicologia social, a gente trabalha muito com antropologia, sociologia, estudos de cultura, e, obviamente, semiótica, como diz o próprio nome. Hoje em dia, um dos meus grandes esforços é tentar fazer com que a psicologia cultural semiótica consiga se articular com a teoria queer, só que, assim, trazendo uma teoria queer dos trópicos. Não essa, né, teoria queer branca.
Sim.
Mas talvez a teoria queer of color, ou... Eu ainda tô buscando latino, isso. Né? Latino, exatamente.
Ela tem que começar com um nome menos americano.
Menos americano, exatamente. Porque, assim, pra ser muito sincera, eu tava lendo, inclusive, um artigo essa semana de uma mulher que chamou de teoria cu. Eu gostei. Por mim, eu utilizaria isso na minha tese. Teoria cu. É desconfortável, traz essa sensação de, né, meio catártica de que uma teoria com o cu e faz todo sentido pra teoria aqui, principalmente a gente pensando num sul global, né?
Sim.
Que colocam a gente como a parte mais baixa
ali
dos trópicos. Faz super sentido.
Sim.
Então, assim, isso é a parte do que eu tô estudando. Tenho estudado sobre produção de significado sobre os corpos, de forma histórica, social. Essa é a parte que eu mais gosto. Então, também tenho estudado sobre decolonialidade, principalmente focada nos estudos sobre colonialidade do ser, trazendo isso também pra psicologia, pra gente provar que sim, psicologia fala sobre cultura. A gente tá se importando com essas questões. Que a psicologia não é só teste psicométrico. Psicologia não é só você falar que é um ser interior, interno, e que aí ele interage com o mundo. Não. Nossa humanidade é formada pela mediação, né, que nós temos com o mundo e tudo mais. Então, essas áreas são as que mais me movem. Dentro disso, eu gosto muito de livros, eu sou completamente fascinada por literatura, jogos de tabuleiro, eu amo. Amo também super-heróis, na verdade é uma grande falha de caráter,
sim,
que eu tenho.
Sim, sim.
Falha moral, né?
Sou meio nerdola, é isso. Eu acho que a minha falha de caráter é ser nerdola, mas uma nerdola consciente.
Olha aí.
Entendeu?
Bonito.
Eu faço parte do grupo seleto de Nerdolas Conscientes. Essas são as coisas que eu gosto e hoje em dia eu gosto de podcast.
Olha
também.
Aí.
Vocês me ensinaram isso, olha que coisa linda.
Desculpa, tá?
Te peço perdão. Eu vou te passar meu Pix, que hoje eu tô só no Pix. Vou te passar meu Pix pra você pedir desculpa por lá.
Gente, eu acho que é bem fácil de reconhecer, porque eu também sou muito nerdola. Não sei qual a área da cultura pop eu não gosto. Era mais fácil eu escolher uma coisa que eu não gosto. Porque eu gosto de música, eu gosto de cinema, eu gosto de teatro, eu gosto de arte em geral. Gosto de anime, gosto de desenho. Enfim, é muito difícil dizer o que, que eu não gosto. Eu gosto de cultura pop em geral. Gosto da cultura pop não necessariamente significa gostar das produções da cultura pop. Eu gosto da ideia de cultura pop em geral, né? Mas, por exemplo, ontem eu assisti o Flash e foi, tipo, eu morri 2 horas e 10 eu morrendo a cada segundo daquele filme, que eu acho que é um dos piores filmes já feitos na história do cinema.
Com um dos piores atores do mundo também.
Sim.
Meu Deus, que filme ruim. É muito ruim. Enfim, depois, em outro momento a gente tira pra falar mal disso. Agora, no campo estudo dos estudos mesmo, eu sou um apaixonado por uma área do conhecimento chamada teoria da complexidade, né?
Complexo.
É complexo, que tem várias vertentes, mas eu gosto daquela que é produzida pelo Varela e o Maturana, que são dois biólogos, né? Sim. Essa é a teoria da autopoiese, chama teoria vida, e do Prigogine e da Stenger, que é uma mistura ali de física, química, sociologia, de formação, né? Eu estudo psicanálise, eu não gosto de dizer que eu sou psicanalista, porque eu não atendo, então eu não sou psicanalista, eu estudo psicanálise. Eu acho que ninguém é psicanalista, você está psicanalista em algum momento.
Olha, está de espírito.
Ele é a epistemologia.
É, e os últimos 2 anos, 3 anos, na verdade, desde 2020, eu tenho me dedicado a estudar produção do conhecimento científico em neurociência, né? Neurociência e psicofarmacologia e tal, assim, eu realmente nos últimos 3 anos, em paralelo ao doutorado, eu comecei a estudar ciências hards, exatamente pelo incômodo do que era pseudociência, dessas brigas. Eu comecei a estudar epistemologia e comecei a trabalhar mais com a área de psicopatologia. Faz 3 anos que eu tô trabalhando com neurociência e psicopatologia enquanto linhas de pesquisa, né? Então, eu transito em muitas áreas. É muito difícil eu definir uma coisa que eu goste, que eu vou focar só nisso. Eu não tive esse privilégio, tipo, da Manu, de dizer, olha, eu vou estudar a Escola de Frankfurt. O meu mestrado foi sobre a Escola de Frankfurt, a relação entre a Escola de Frankfurt e o Žižek. Só que eu abandonei depois, assim, realmente já a Escola de Frankfurt já não dava mais conta dos meus anseios. Então, eu estudei muito Adorno, Marcuse, Habermas, Horkheimer, e como o Žižek, a leitura que o Žižek fazia sobre eles, né, dialogando eles com o Lacan. Só que depois do mestrado, eu disse, não, a noção de indústria cultural, ela já não me serve mais. Acho que o mundo já não é mais do mesmo jeito do capitalismo tardio. Aí fui estudar a noção de empresariamento da vida. Eu criei na minha tese o conceito de empresa cultural, né, que seria o próximo estágio da indústria cultural. Em vez de pensar em indústria, capitalismo tardio na versão industrial, seria o capitalismo neoliberal flexível na versão do empresariamento de si e os elementos que isso tem na cultura pop. Para resumir, eu sou um pesquisador de temas, eu não sou um pesquisador de teorias. Eu não tenho uma teoria em que eu me apego a ela e vou até o final. Eu pesquiso temas que me chamam a atenção. Então, no momento, eu estou pesquisando excesso de diagnóstico em psicopatologia, conceito chamado overdiagnose. Estou pesquisando a relação disso com a tal das psicologias baseadas em evidência. Realmente, assim, não tenho como dizer o que eu gosto, depende muito do momento. Assim, tem um ano inteiro pesquisando um só tema, depois eu não toco mais nele nunca. Acontece com muita frequência. Então, não sou muito desse de ter uma teoria e ir com ela até o final. A única coisa que realmente me acompanha desde sempre, desde que eu entrei na faculdade de psicologia, é a psicanálise. Mas, assim, a minha relação com a psicanálise é uma relação de amor e ódio. Eu não tenho nenhum tipo de defesa em relação à psicanálise, mas também não tenho nenhum tipo de ataque, assim. Eu não tenho motivos. Eu não me canso atacando nada. No geral, eu prefiro usar. Nesse sentido, eu sou muito próximo da ideia do Foucault mesmo. Pra mim, teorias são instrumentos. E aí, a pessoa pode até me dizer que eu sou excessivamente pragmático. Se me serve, eu uso naquele momento e depois jogo fora. Ou como diz o Foucault, pra mim, teorias e conceitos são caixas de ferramenta. Elas dependem do que eu tô fazendo, do que eu tô pesquisando, de como eu tô utilizando. Eu não, praticamente não tenho apego a nenhuma escola de pensamento, essas coisas.
Apenas ao CrossFit.
A única religião que eu tenho é o CrossFit. E digo mais, eu não evangelizo, hein?
E digo assim, mais.
Eu sou a pessoa que diz, ah, eu vou fazer CrossFit. Meu irmão, vá dar uma caminhadinha, vá fazer outra coisa da sua vida melhor, porque às vezes esse comportamento de seita do CrossFit é osso.
O Manu falando, não, eu pego um tema e depois eu destrincho ele e depois jogo fora. Laudo, hiperfoco. E você, Frederico?
Gente, em oposição ao Manel, eu estudo e ponho na prática, né, a teoria da facilidade. Que pra mim tem que ser fácil, se possível, empurro com a barriga, que é o máximo de exercício que eu consigo fazer no meu abdômen. Além das funções que eu falei aqui dentro do podcast, né? Como host, eu preencho os silêncios com bobagem. Não pesquiso nada, porque eu tenho preguiça de ser acadêmico, embora eu gostasse muito. Atualmente sou fotógrafo, sou quase um ex-músico aposentado, trabalho com trilhas de teatro. Eu faço um monte de coisa, na verdade. Eu não vou ficar listando aqui não, porque não adianta, mas...
É um homem multifacetado.
É, só profissões que não dão dinheiro nenhum, porque eu sou uma ONG.
Fred, eu te entendo.
E podcast no Perdidos na Paralax, que é esse negócio que me dá muito trabalho e nenhum dinheiro.
Apoia-se. Por favor, gente, pelo amor de Deus, eu imploro.
Mas agora deu o quê? Uma camisa. A gente está agora vestindo a blusa da farm. Ou a blusa da firma.
A blusa da firma. Tem que vestir a camisa da empresa. Porque essa é empresa
aí.
Cultural.
E é isso aí.
O empresariamento cultural aí do Manel, que ele escreveu a tese, é só perdido.
Tipo isso.
E aí vem aquela pergunta, né? Será que daqui a três anos estamos aqui novamente gravando episódios comemorativos? Espero que sim, né?
Eu espero que sim. Se a galera toda começar, ó, R$5 já ajuda. A gente permanece aqui.
A gente podia estar matando, tá roubando, mas a gente tá aqui gravando episódios.
É. Aí nossa luta não é a cada três anos, não, gente. É todo dia. Todo dia eu peço dinheiro.
É, pedir dinheiro é uma das partes essenciais de qualquer podcast, né, gente?
É verdade.
Apoia a gente. E você pode conferir a gente lá no nosso Apoia-se, como diz.
Perdido
e
na
a voz vai ficando aguda, né? Começa. E você pode conferir a gente lá no nosso
E ele ainda veio dizer no começo que queria ser o João Gomes, aqui da Paralax, bem? É. Ah, Paralax, eu disse, amigo, não é essa voz aí, não. Não vem inventar, não, tá? Não, é da Débora. Mas no fim, eu só queria dizer o seguinte, né? Que esse grupo que tá gravando hoje, em pleno domingo, em pleno dia real, de aniversário do Perdidos, é o grupo mais bonito,
sim,
mais charmoso. Oh, né? Mesmo ressaqueado, está aqui, ó, com a carinha linda. E o outro grupo lá, eles que lutem, né? Porque o papo deve ter sido bem entediante deles.
É. A gente não tem o tríceps do Reinaldo.
Não.
Mas eu tenho o meu. Você já viu o meu tríceps?
É.
O tríceps da Bel.
Hoje eu vou pro meu power glúteo.
Aí.
Você tá achando
que
é,
tem
filho?
Um belo de um monops. A Bel tem um 0,1.
Monops.
Porque, assim, nós, halterofilistas...
A gente que é fisiculturista, a gente entende.
É, eu tô parada.
A gente entende.
Meu exercício ultimamente é dirigir 9, 10 horas, só atravessando 3 estados. Aí eu acho que eu tô fazendo um exercício porque minha perna tá ficando mais grossinha. Só a que passa a marcha. A outra não.
É, só... Bora comprar um carro automático, professora, pra manter esse joelho aí no lugar.
Filho. Vamos esperar aí a lua sair dia 31 de agosto, ver se vai ter aumento de novo pra gente. Aí a gente muda, né?
Gente, e eu queria dizer também pros nossos ouvintes que se vocês seguirem a gente individualmente, né, vocês vão ver que o Reinaldo, ele está fazendo amor com o suco.
Que
né?
É isso?
Ele não é fake nerd, viu, ali, ou melhor.
Na verdade, eu queria deixar 5
é
minutos aqui,
tá?
Gente, pedir licença de deixar 5 minutos pro Manel se declarar aqui pro Reinaldo, que é muito amor no grupo da gente. Vocês
pelo
não têm noção
de Deus, Manel,
o amor que existe entre esses dois. Se vocês acham que todos nós somos amigos, nós não somos, a gente finge no episódio, tá? Mas o Manel e o Reinaldo realmente é um amor incrível.
Fred, vamos aqui pegar o menor violino do mundo e começar, vai.
É.
O menor violino do mundo.
E, gente, então, esse foi o nosso episódio comemorativo de 3 anos. E quero dizer pra vocês que se vocês acham que é fácil ter um podcast que fale filosofia, psicologia ou somente ter um podcast, saiba que não é, mas é bom demais. Valeu, gente. Obrigado, 3 anos. Obrigado, valeu.
Tchau, tchau, tchau. Parabéns pra nós.
Aí no final coloca aquela música da Pabllo. Hoje é um dia especial.
Te dou parabéns quando parabunda. É maravilhoso.
Quando parabunda.
E, gente, então, esse foi o... Entrou água.
Ai, gente, só uma curiosidade. Reinaldo às vezes fica na tela e aí eu nunca sei se é uma foto ou a câmera do Reinaldo travou ou se ele tá estátua, porque ele fica assim parado.
Belíssimo.
Parece que nem respira.
Tipo agora.
Ele chega num ângulo assim pra dar o close e acabou, assim, né? Você pensa assim, Reinaldo, se você estiver vivo, pisca.
Porque dia desse, pessoal, eu vou fazer programa com imagem pra vocês poderem ver essa tal captação.
Tem que tirar a foto disso. Pera aí, vou bater um print.
Eita, peraí, deixa eu me ajeitar. Porque eu, pra variar, tô gravando esse programa semi-deitada já.
Eu pensei que era semi-nua. Eu, oi? Calma, senhora.
Não, mulher, semi-deitada, tô de pijama, senhora.